todos da TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Tem início agora a 58ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal, em nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Na ordem do dia, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo está em pauta. Para o uso da tribuna livre, José Onésio de Castro Pinheiro irá falar sobre a saúde pública e transporte coletivo. Esta reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais e pelo canal 13 da TV Candidés. Lembrando que logo após esta reunião, após esta reunião, teremos a entrega de moções congratulatórias. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 29 de setembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 58ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça uma leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, mas entrai na presença do Senhor. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. A Câmara Municipal é composta de vereadores e representantes do povo. Divinopolitano e eleitos na forma da lei para o mandato de 4 anos. Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria dos seus membros, o poder da Câmara Municipal reúne-se temporariamente em qualquer local da cidade.
Obrigado, vereador. Wesley Jarbas, também vereador. Josafá Anderson, pela leitura. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa data de hoje, o senhor José Onésio de Castro Pinheiro, que se inscreveu para falar sobre saúde pública e transporte coletivo. Correspondências do Executivo. Ofício Segov número 1395 de 2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 856/2022, autoria vereadora Lohana França. Indicação de número 931/2022, autoria vereador José Braz. Indicação de número 932/2022, autoria vereador José Braz. Indicação de número 960/2022, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 961/2022, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 962/2022, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 970/2022, Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 970, 976, 978, 1081, 1117. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1140-2022. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1159-2022. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Segov número 1394-2022. Secretaria Municipal de Governo. Respondendo requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 384-2022. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 370-2022. Autoria, vereador Zé Braz. Requerimento de número 374 e 380-2022. Ambas de autoria da vereadora Lohana França. Requerimento de número 384 e 395-2022. Ambos do vereador Zé Braz. Requerimento de número 404-2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Correspondência de terceiros. Ofício número 37-2022, do Conselho Municipal de Proteção da Igualdade Racial de Divinópolis, informando sobre reunião extraordinária do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a cumprir-se no dia 29/9/2022, às 14 horas, no auditório da SEMAS. Ofício número 78-2022, do Conselho Municipal de Assistência Social, informando sobre a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, a realizar-se no dia 3/10/2022, segunda-feira, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício número 58-2022, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, informando sobre a realização da reunião ordinária para o dia 3/10/2022, das 15 às 17 horas, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito também a gentileza, secretário, a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio e também de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal. Ratifica o protocolo de intenções para fins de adesão do município de Divinópolis ao consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médico para OPEBA e SISMEP. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 150-2022. Dispõe sobre denominação da Praça 4, no bairro residencial São Frei Galvão, neste município, com o nome de Jorge José Pinto. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 422-2022. Solicitando do Executivo nos remeter dentro do prazo regimental junto ao setor competente informações sobre o estado da prestação de contas de 2019, 2020, 2021 referente ao contrato 01-2019 firmado entre o município de Divinópolis e a IBDS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social. O que foi apurado de prejuízo, qual o montante e qual a forma de devolução. Todas as contas convergiram ou houve divergência de glosas. Caso exista existência de glosas, solicito valores apurados por ano. Qual o resultado que foi apurado da operação policial entre amigos, que culminou o afastamento do secretário de Saúde, Amarildo. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 188/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado o levantamento topográfico de um lote de terreno de propriedade do município localizado na rua Guaraci Gomes, bairro São Simão. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1189/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que providencie a capina e limpeza da rua Servidão, esquina com rua Tiradentes, bairro Afonso Pena. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1206/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a limpeza do córrego localizado na rua Martins Ciprien, no bairro Belvedere. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1207/2022. Solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar o patrulhamento da rua Pau Brasil até a rua Pessegueiro, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1211/2022. Que seja estudado junto ao órgão competente a implantação de iluminação pública com instalação de braços de luminárias na rua Joaquim Manuel Pereira, no bairro Sagrada Família, nos fundos da Escola Municipal Paulo Freire. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 414/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de meio ambiente, as seguintes informações. Quantas pessoas estão aguardando cirurgias para retirada de catéter pelo SUS atualmente no município? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 415/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, as seguintes informações. Cronograma com a nova ordem de retomada das unidades de saúde no município. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 416/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretária de educação, as seguintes informações. Qual veículo realiza o transporte escolar das crianças da Escola Municipal Raio do Sol? Qual a periodicidade de vistorias realizadas nos veículos que realizam o transporte escolar municipal? Qual a última data em que o veículo que realiza o transporte das crianças da Escola Municipal Raio do Sol foi vistoriado? Qual o resultado da vistoria? Constam reclamação na CEMED sobre a má prestação do serviço de transporte escolar, seja por atraso ou por veículo estragado, do prestador que faz a rota da Escola Municipal Raio do Sol? Qual o procedimento a ser adotado pelos pais que queiram reclamar sobre a prestação do serviço de transporte escolar no município? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 417/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, as seguintes informações. Finalidade da aquisição do veículo picape Mitsubishi L200 Triton Outdoor GLX no valor de R$ 227 mil para a Secretaria. Pregão eletrônico número 166/2022, processo licitatório 303/2022. Para quais atividades o veículo será utilizado? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 408/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretária de assistência social, as seguintes informações. Quantas famílias em situação de vulnerabilidade social são atualmente assistidas pelas SEMAS na modalidade de benefício eventual, auxílio alimentação? Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1244/2022. Que seja encaminhado ao prefeito municipal solicitando que seja dado junto ao órgão competente do executivo realizar a operação tapa-buraco na rua Baviera, entre as ruas Bom Sucesso e Bom Jardim, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1246/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua José Teodoro, entre as ruas Canadá e Bruxelas, no bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1238/2022. solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Mário Xisto Gontijo, no bairro São Luís. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 1149-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja promovida uma diligência na rua Sebastião Gomes de Azevedo, em frente ao número 171, e na rua Cecília Diniz Marques, após o número 30, no bairro Santo André. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1150-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja promovida uma diligência na avenida Belém, em frente ao número 420, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1190-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja promovida uma diligência e, em seguida, a notificação do proprietário para que o mesmo realize a limpeza do lote situado na rua Nossa Senhora Aparecida, ao lado do número 410, do bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1034-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a substituição da iluminação a vapor existente no bairro Eldorado, em toda a sua extensão, por iluminação de LED, juntamente com a instalação dos braços de luminária de LED, nos postes que necessitam do mesmo. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1035-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Gleice Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de estender a instauração da regularização fundiária urbana, REURB, aos núcleos rurais, visto que a lei número 3.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, nos traz em seu artigo 11º, parágrafo 6º, que REURB também se aplica aos imóveis localizados em zona rural, desde que a unidade imobiliária tenha área inferior à fração mínima de parcelamento, estando previsto na lei número 5.868, de 12 de dezembro de 1972, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1036-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a instalação de postes de luminária nas duas praças localizadas na Travessa São João, na altura do número 21, bairro Centro. Autoria, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre secretário Zé Braz, pelas leituras dessa tarde. Queria convidar para o uso da tribuna livre o senhor José Onésio de Castro Pinheiro. Sou José Onésio, que irá falar sobre a saúde pública, o transporte coletivo de Divinópolis. Convido o senhor Onésio para dirigir a tribuna e informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno dessa Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da tribuna, da inscrição da tribuna livre. Terá direito para se expressar de 10 minutos. Com a palavra, sou José Onésio de Castro Pinheiro.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, pessoal do plenário, se encontra aqui, senhores auxiliares de trabalho da Câmara, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero começar a minha fala até dizendo o seguinte, que parece que tem um projeto aí hoje que entrou, e o presidente do conselho disse, me pediu até para falar aqui, que se esse projeto passar, ele vai ser denunciado no Ministério Público. É sobre o consórcio do SISMEP, que vai levar o pessoal. Tudo bem, senhor presidente. Eu gostaria de, já que a gente está começando a saúde, né, dizer o seguinte. Eu gostaria de perguntar aos senhores vereadores desta Câmara Municipal se é verdade que vários postos de saúde do município de Divinópolis não têm nem alvará de funcionamento. Isso é o pessoal que disse para a gente que, principalmente, nós até, eu quero agradecer aqui a presença do senhor, do excelentíssimo senhor vereador Edson Souza, que nos ajudou na construção do posto do Porto Velho. Eu tenho visto a luta do vereador, mas gostaria de dizer também ao senhor vereador que não adianta um posto de saúde colocado em um bairro sem as pessoas ter qualificação de trabalho. Eu não estou desmerecendo nenhum funcionário, não. Não estou contra os funcionários, não. Eu estou contra a qualificação dos funcionários que trabalham principalmente na área de recepção. Porque está tendo exame que está sendo feito, depois as pessoas vão lá, tem que fazer de novo, porque eles não sabem o que eles fazem. Ontem, por exemplo, antes de ontem, eu estive lá, minha esposa fez coleta de sangue. E tinha um exame que estava marcado. O pessoal do posto de saúde foi lá em casa ontem à tarde, que ela tinha que ter feito um preparo iniciado às 8 horas da manhã e não foi feito. Por quê? Ela começou às 2 horas da tarde porque eu tive que ir no médico perguntar a ele se podia fazer ainda. Então, não é os funcionários que é ruim, não tô falando nada, estou falando da qualificação dos funcionários, porque eles são qualificados para agentes comunitários de saúde, não atendente. Então, é isso que a gente está reclamando. Não é só eu, são várias pessoas que estão reclamando. Então, a gente vê que a saúde de Divinópolis está um caos. Não é só no posto de saúde do Porto Velho. Não é só no CSU. Não é só em outros... É a cidade inteira. A cidade inteira que tá um caos. Então, eu acho que esse... Olha, eu gostaria até de dizer, eu gostaria, senhor presidente, de dizer o seguinte: no dia que a UPA foi para Ponte Funda, eu falei com o ex-prefeito Vladimir Azevedo que ele era o pior prefeito do milênio, porque um era o pior da década, outro era o pior do cinquentenário, outro do centenário. Aí eu não vou falar nome de ninguém, mas o senhor, aí falei com o senhor Vladimir sentado ali no microfone, que ele era o pior do milênio, ia passar mais 1000 anos e não ia passar um igual ruim, tão ruim igual ele. Não tem 10 anos, senhor presidente, entrou um pior que ele. Eu quero pedir desculpa ao senhor ex-prefeito Vladimir, porque eu falei e esse aí é pior que ele. Nós estamos torcendo que passe essa geração de pressa para acabar com esses Azevedo, porque esse é ruim com força, viu? Esse é ruim, mas é ruim mesmo, viu? Esse é pior que o Vladimir. Não. O Galileu não fez quase nada, mas o Gleide é pior que o Galileu e o Vladimir junto. É pior que eles todos juntos. Então, eu não estou dizendo o Galileu, não estou dizendo, não estou citando nome, mas eu estou falando esse do atual prefeito. Porque ele é o pior que teve até hoje. Até porque a gente precisa e eles não atendem a gente. Eles não atendem. A farmácia lá, vai lá para você ver. A farmácia acabou. A farmácia da prefeitura, da prefeitura não, do SUS, acabou. A gente vai, agenda, quando a gente agenda, tem o remédio. Quando a gente vai buscar, já não tem mais. Então, como que a gente vai fazer uma coisa dessa? Eu tomo 5 medicamentos controlados. É pouco, eu até posso comprar, eu tenho condição de comprar. Se eu não tiver condição, eu peço outras pessoas, peço... Que o prefeito não precisa pedir não, que por conta dele a gente morre a míngua. Entendeu? Agora, eu gostaria... Isso é a mínima coisa que eu queria só falar. Agora é o seguinte... nós temos no Porto Velho, o Edson Souza sabe que ele é de lá, uma falta de ônibus que tem 12 pontos de ônibus dentro do Porto Velho. E esses pontos de ônibus ficaram todos inutilizados. Então, onde tem 12 pontos de ônibus, será que não precisa de ônibus, não? Porque o pessoal lá da praça, lá embaixo, ou tem que ir para o centro, tem que procurar horário que vai em algum lugar, ou se não, vir para a rua Goiás pegar ônibus. Aí tá, beleza. Todos os ônibus da região sudeste passam no Porto Velho. Mas no horário de pico, eles passam superlotado. Eu, por exemplo, eu venho a pé, porque eu não vou pegar um ônibus superlotado do Porto Velho. Então, nós tínhamos lá antigamente... mais de 40 anos de linha de ônibus existente dentro da cidade, duas linhas que fazia o Porto Velho. Na época do Vladimir foi tirado. Passou o Galileu, continuou a mesma coisa. Foi só promessa para nós. Promessa. Depois, Nessa gestão, a mesma coisa. Agora eu gostaria de perguntar, será que esses vereadores dessa Câmara Municipal não são representantes do povo? Isso eu queria saber. Será que não tem um que interessa pelo povo? Será que não? Sabe o que precisava? Sabe o que seria ótimo para isso aí? Porque existe contrato? Existe concessão? Existe. Mas uma lei que não é cumprida, um contrato que não é cumprido, será que ele não pode ser rescindido? Não existe contrato que não possa ser rescindido, não. A cidade que quer, que tem vereador, que tem pulso político e tem força com o povo, ele faz sim, igual Sete Lagoas e mais várias cidades que eu conheço. Não é a Transcidezinha que vai mandar numa cidade, não. Uns ônibus velhos, carroça velha, e tem, ainda fala que é a melhor, a frota mais nova do Brasil. Mais nova é uma mentira. Isso é uma mentira. Mais nova nada. São carroças velhas, tudo caindo nos pedaços. Vai em Belo Horizonte e olha o que é transporte coletivo. Embora não é de primeira linha, não. Mas é muito acima desse aqui. Muito acima. Viu, senhor vereador Edson Souza? Lohana França? Flávio? Veja, eu sei... Vossa Excelência gosta muito de defender a causa animal. Mas defende a causa humana também. Defende também a causa humana. Porque nós também merecemos, pelo menos, igual aos animais. O senhor entendeu? Então, eu admiro muito o seu trabalho com os animais, mas faz também pelos humanos. Entendeu? Então, nós estamos sofrendo com esse atual prefeito que está aí. Só faz videozinho, falar, não resolve nada, não. O que resolve é quando não cumpre um contrato, vai para o Ministério Público e faça ele ser cumprido. E é função dos senhores vereadores também. Esse negócio de papo furado aí, para vídeo, para aqui, para ali, para fazer dancinha, ir para o serviço dançando, isso aí não resolve, não. Isso aí resolve, o que resolve para Divinópolis é ação positiva, o que faz. Eu queria ser vereador nessa casa um dia para ver ser cumprido o estatuto do idoso.
Obrigado,
que não é cumprido em lugar nenhum.
Obrigado, senhor Leonel. O tempo do senhor terminou. Muito obrigado pela participação do senhor. Numa outra oportunidade, o senhor termina e conclui a sua fala.
Muito obrigado pela contribuição da fala nessa tarde. Passando a palavra para os vereadores e seus pronunciamentos. A primeira vereadora, a escrita vereadora, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente Eduardo Alexandre, demais vereadores, pessoal que está aqui no plenário, pessoal de casa. O que foi? Pode parar. Eu disse na terça-feira que talvez eu não conseguisse usar a tribuna hoje, mas deu tempo. Gostaria, em primeiro lugar, de mandar um recado e, assim, vai direcionado para a região do Quintino. Por quê? A gente demora tanto para conquistar as coisas e, quando conquista, vão lá e, ó, tira a conquista da comunidade. Nós temos na nossa região duas sessões eleitorais. Uma na Escola Municipal José Quintino Lopes, e outra na escola do Casanova. Não, fugiu o nome, gente. Na Odilon Santiago. Mas tiraram a sessão eleitoral da José Quintino Lopes e a comunidade não está entendendo direito o que aconteceu. Então, eu gostaria de deixar claro a toda a comunidade. Casa Nova, Quintino, Nilda Barro, Chaca Santa Rita, o pessoal do Jardim Real, que votava lá na José Quintino Lopes, quem retirou a sessão eleitoral de lá, da escola, foi o cartório eleitoral daqui da cidade. Eu conversei várias vezes com a Cintia, mas não deu certo. Então, nessa eleição agora, vai todo mundo para a escola do Casanova, lá para o Odilon Santiago. Mas nós vamos ter que fazer o trabalho voltar de novo. Por quê? Porque eu acredito que na próxima eleição, os moradores, as pessoas que vão morar lá no, na BRZ, nos prédios da BRZ, eles com certeza vão querer transferir o seu título eleitoral para a sessão de lá, para não gastar com transporte. Então a gente vai ter que vai trabalhar para reconquistar uma coisa que a gente conquistou faz tempo, mas que quem retirou foi o cartório eleitoral de Divinópolis. Não foi a direção da escola, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro. A gente até tentou para que isso não acontecesse, mas infelizmente nós não tivemos êxito. Nem a diretora atual e nem a mim. E isso bem antes de eu estar aqui. Ontem nós acompanhamos a operação Tapa Buraco lá na região do Candelária e no São Caetano. E eu gostaria de convidar os demais vereadores a fazer uma visita lá no Salão Comunitário do Candelária para ver como que está ficando a obra, aonde será a nova unidade de saúde. Afinal de contas, nós fomos eleitos para trabalhar pela cidade de Divinópolis, né? Então, eu gostaria que vocês dessem uma passadinha por lá. O projeto fica lá com o pedreiro, com a pessoa responsável, para vocês verem como que vai ficar a unidade. E eu não vou me estender, eu queria deixar um recado para todos os homens e mulheres que colocaram o seu nome à disposição para o próximo domingo. Em primeiro lugar, parabéns pela coragem. Porque o primeiro de tudo tem que ter muita coragem para concorrer a um pleito eleitoral. Segundo, que você que está aí, ó, pedindo voto com as pessoas, porque eu falo uma coisa, gente, eu falo isso é por experiência, eu já trabalhei muito em campanha, já entreguei muito papelzinho, e se tem uma coisa que o eleitor, ele não gosta, é da caixinha do correio cheia. Tira uma horinha, vai lá embaixo na porta, entrega, se apresenta, né? Eu acho que é a melhor forma de você conquistar o voto. Mas em contrapartida, tem uma coisa que me deixa muito aborrecida. É quando quem não tem conteúdo, quem não tem o que mostrar, começa a falar do outro. Porque quando eu fui candidata para estar aqui, o que eu apresentei às pessoas foi a nossa história, a nossa trajetória. Eu não tenho que ir para a rua falar do Hilton Jaguiar, não. Eu tenho que falar da Ana Paula e ele tem que falar dele. E acho que isso é o pior da política. Quando um candidato, ele não tem o que mostrar, e ele, quando ele não tem compromisso com a cidade, ou com o Estado, ou com o país, começa a falar do outro. Isso aí é que derranca tudo. Isso é que azeda o doce. Mas eu queria desejar muita sorte, inclusive especial para os nossos companheiros aqui da Câmara que são candidatos, que tenham êxito nas urnas e que no domingo a gente vá votar com a consciência tranquila, pensando no futuro do nosso, a gente que está aqui e daqueles que virão. Obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pela sua contribuição e fala nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton Jaguiar.
Senhor presidente, Eduardo Pinto Júnior, vereadores, imprensa, senhor Onésio, que com muita sabedoria usou essa tribuna.
Senhor presidente, Ana Paula, coberta de razão, até agradeço, né, pela citação. Ana Paula, o que mais nos chama a atenção é o seguinte: quando a pessoa não tem conteúdo para uma possível, né, eleição, eles, na verdade, eles querem denegrir mesmo a imagem um dos outros. Mandato passado, teve aqui um vereador, um não, dois, que o tempo todo falava mal do vereador, e na época eu era secretário, e falava mal que o Wilton de Aguiar não fazia as coisas, que o Wilton de Aguiar era isso, que o Wilton de Aguiar era aquilo. Eles esqueceram de trabalhar para o povo, esqueceram de fazer suas campanhas, de ajudar o povo, e me elegeram. Então, assim, eu até fiquei muito grato que esses, né, esses dois, na época, então, os vereadores que aqui passaram, eles o tempo todo denegriram minha imagem, eles falavam que eu não trabalhava, portanto, eu desdobrava, gente. Eu saía de manhã cedo, voltava às vezes à noite, para poder tentar ajudar as pessoas que tanto precisavam, que eram, inclusive, nas zonas rurais. Eu ajudei e continuo ajudando no meu trabalho, respeito todo o tempo, agradeço, tenho gratidão pelo pátio, tenho gratidão pelos servidores, aqueles que me acolheram, e assim, a gente tem sim que saber respeitar. Infelizmente tem candidatos, tem políticos que passam, eles só querem denegrir, esquecem de fazer a campanha e sim querem fazer covardia. Mas o preço no mandato passado foi, né, foi muito alto, denegriram minha imagem, falaram mal de mim. Inclusive, seu presidente, Israel da Farmácia, que está aqui hoje, ele está fazendo um brilhante trabalho, seu presidente, ali na comunidade do Corvo do Paiol. Parabéns, Israel. Até aquela caixa d'água que estava precisando, né, você conseguiu, já chegou. É, até mesmo por intermédio de Vossa Excelência, que conseguiu entrar nessa caixa d'água. Parabéns, não só você, Ney Burger também conseguindo as coisas lá, Zé Braz, Edson de Souza, todo mundo trabalhando, mas você em especial, Israel, não precisa de denegrir a imagem de ninguém, está trabalhando e está sempre ajudando ali a comunidade do Corpo Paiol. E tem outros bairros também ali perto que você está trabalhando muito. Não só na zona rural aí, o Zé Braz, que nos ajuda, todos da região sudeste, não só a região sudeste, mas todos os vereadores dessa casa, eles estão fazendo um trabalho bem feito, senhor presidente. Eles estão procurando um jeito de ajudar a nossa cidade. Senhor presidente, o senhor Onésio, né, de novo, ele chegou aqui e até fez a citação, cobrando os vereadores, sentando o direito dele. Não só ele, como toda a nossa cidade nos cobre, está certíssimo, estamos aqui para ser cobrados, e político não foi feito para ser bajulado, e sim para ser cobrado. Eu até agradeço quando chega uma pessoa dessa e nos cobra. Senhor Onésio, a saúde. A saúde na nossa cidade é uma precariedade total. Você, como diz o senhor aí, que o senhor vai na farmacinha, é uma tristeza. Você vai nos postos de saúde, onde você já falou, a Lohane há poucos dias também disse aqui sobre os postos de saúde, que não tem... É muito complicado. Você chega na UPA lotada, entupida, aí vai culpar, querer culpar as pessoas, os servidores que ali na UPA trabalham. Não é culpa do pessoal que trabalha ali. A culpa são dos postos de saúde, onde que eles não atendem. Infelizmente, não tem médico direito. As crianças, quando vão lá, eles mandam para a UPA. Quando tem um adulto, eles mandam para a UPA. Então, infelizmente, o problema está no posto de saúde. Mas o problema disso e tudo, senhor Nézio, o senhor até citou que fez a citação do prefeito, está de parabéns, mas a culpa disso aqui é do secretário da saúde. Porque eu nunca vi um camarada ruim desse jeito. Não, senhor presidente. O camarada não está nem... Infelizmente, ele mente. Ele mente que a cara nem queima. Infelizmente, o prefeito acredita nele. Mas acredita com o tempo contado aí, senhor presidente. Porque tem muita gente observando, e a gente vê a tendência só cair. Eu nunca vi uma saúde tão ruim, igual a gente. Aí tem gente que fala assim, não, tá bom demais, tá bom a ova, é só ir lá na UPA para ver o que acontece. Vai na UPA, vai nos postos de saúde. Tem gente na UPA, que tem uma senhora, a dona Ana, que ficou lá quase 2 meses internada lá. Aí a culpa é do pessoal da UPA? Não, é da regulação do Estado, que não se faz nada da nossa cidade, que não está nem aí. É triste ver o que eles fazem na nossa cidade. É uma saúde que não funciona. Até mesmo quando o juiz dá um parecer pedindo para internação, eles não acatam, e quer passar em cima de tudo. Então, infelizmente, senhor Nézio, a culpa sim é do prefeito, que não se acata o que o povo está querendo dizer. Porque daqui a um tempo, daqui a uns dias, vai começar as eleições para vereador e prefeito, aí não adianta vir tentar consertar não, porque o povo está saturado e o povo merece respeito. Em especial na nossa cidade, a saúde, ela é precária sim. Infelizmente, temos um secretário que nada se faz. Senhor presidente, e o senhor também, senhor Nézio, o senhor falou aqui da Transig, né, do consórcio. É triste saber numa cidade dessa, senhor presidente, onde que, eu estou falando, já tem dias, eu nem ia citar esse assunto hoje, mas como o senhor Nézio trouxe aqui, é triste. Há poucos dias, de novo, os mesmos vereadores citando aqui, onde que a empresa não faz o trabalho dela direito, onde, talvez o senhor não sabe, mas ela estava cobrando, de 10 em 10 dias, R$ 85 mil reais das outras empresas, que faz zona rural, enfim, as outras, não, eu vou dizer pequenas empresas, mas faz parte de um consórcio, e estava retirando quase 250 mil reais por mês, usurpando aquilo que não é dela, e fazendo um precário serviço à nossa cidade. Então, uma empresa que não merece o nosso respeito. Não merece. Essa empresa Transfid, do consórcio, é triste em ver. Nós votamos nessa casa um valor que era para tentar ajudar a nossa cidade, para não ter aumento da passaginha. Mas veja aí, seu presidente, que a bilhetragem eletrônica é a melhor coisa que tem que fazer na nossa cidade, senhor Anésio. Tem que ter. O prefeito tem que arregaçar as mangas e fazer sim essa bilhetragem eletrônica. Apesar também, seu presidente, que se Deus quiser, brevemente, acabando essas eleições, vamos ter novidade na nossa cidade. Fui informado hoje, eu tive uma informação bacana, que a cidade vai ser privilegiada com uma coisa aí, e Deus queira, aí tem gente, aí o consórcio vai ser diferenciado, porque eu tenho certeza que o prefeito vai mudar isso aí. Palavras dele, eu acredito muito que o prefeito está fazendo alguma coisa na cidade, porque nesse caso aí, todo mundo reclamando, e ele já falou que vai fazer, até fiquei muito feliz no que ele disse. Então, o pessoal da Transoeste aí, ó, Transid, o consórcio que está se sentindo lesado, pode ficar despreocupadinho, que esse, que usurpou esse dinheiro aí, quase 85 mil de 10 em 10 dias, e quase 250 por mês quando ele retirou, ele tem que fazer essa devolução daquilo que não é dele. Então ele faz essa covardia com a nossa cidade, ele pensa que o povo que é bobo, ele pensa que o prefeito não está de olho, ele pensa que os vereadores não estão de olho, mas estamos todos de olho. E na hora certinha, ele vai ter sua moeda de troca. Pode ter certeza que não vai demorar. Acabando essas eleições aqui, ele pode esperar que venha alguma coisa aí que ele não vai gostar. Mas pode ter certeza que está nos bastidores e vai acontecer. Porque confio em quem está fazendo e na turma que está por trás. E vai acontecer sim. E a cidade só tem a ganhar. Porque é triste, igualzinho o senhor é usuário dos ônibus, não só o senhor como todas as pessoas da nossa cidade, em ver uma empresa que quer passar todo mundo para trás. Mas passar o nosso povo, aqueles que pagam o nosso salário, aí é inaceitável. Então a empresa Transoeste pode ter certeza. E o consórcio pode ter certeza. Sabe muito bem de quem que eu estou falando aí, do presidente e da Transid. Pode ter certeza que terá os seus dias aí contados no que está fazendo com a nossa cidade, que o povo não é bobo mais, e graças a Deus o prefeito está atento no que se diz isso aí. Seu presidente, bairro João Paulo II. De novo eu venho, né, o Wesley Jara está atento aqui, de novo eu falei que ia cobrar em todas as reuniões, na terça não deu para falar, hoje eu estou repetindo, pedi para que tenha um pouco mais de atenção ali, um calçamento, rede fluvial. Enfim, melhorias ali na parte de iluminação, o pessoal do João Paulo II me pediu de novo e vou continuar cobrando. Mas se Deus quiser, vão ser atendidos aí o mais breve possível. E outro seguinte, senhor presidente, Djalma Dutra, o pessoal tem me cobrado aqui dizendo o seguinte, Israel, do mesmo jeito que você conseguiu uma caixa d'água ali para Córrego do Paiol, até gostaria de pedir então que tentar conseguir também, né, para Djalma Dutra, Israel, porque o pessoal lá está necessitando com mais urgência de uma caixa d'água, a que está lá está furada e está mandando muita água suja para as casas. Então, o nosso secretário Gustavo, que está sempre atento e está fazendo um brilhante trabalho, gostaria de pedir a Vossa Excelência para que olhasse essa água de Djalma Dutra, pois o pessoal ali está reclamando que a água está suja e o povo ali merece respeito, não só ele, como todas as comunidades rurais. E sei que você está fazendo um brilhante trabalho e vai atender esse pedido desse vereador, não só desse, como vários outros que já pediu para Vossa Excelência, para que possa melhorar, então, esse abastecimento de água na comunidade de Djalma Dutra. Finalizando, senhor presidente, votação de domingo é um direito democrático de todo mundo. Eu até, né, igualzinho a Ana Paula citou, dar os parabéns a todos que estão concorrendo aí, não é fácil, eu até tenho que tomar cuidado aqui, porque senão o presidente nos puxa a orelha, às vezes falamos algumas coisas que não podemos aqui, mas talvez seja força do hábito, esquecemos, mas assim, parece que no domingo não pode levar, né, o celular para votar, então as pessoas façam suas colinhas para não ficar perdido na hora, porque com certeza ainda tem alguns que vai querer, eles vão querer driblar aí o pessoal, e com certeza são pessoas sérias, com o TRE ninguém se brinca, promotores atentos, juízes atentos, são pessoas sérias. Eu acho que de todos, é os que mais trabalham assim fortemente nessa época, são aí os juízes eleitorais, promotores eleitorais, eles estão sempre atentos, estão de parabéns pelo serviço que eles fazem, que eles são pessoas sérias, estão atentos. Então aí, o pessoal leva as suas colinhas e já sabe aí que não pode levar os celulares. E desejo que boa sorte a todos que estão concorrendo, porque não é fácil. E não adianta, seu presidente, depois que passar as eleições, as pessoas começar, não votei em tal, votei errado e tal. E não adianta depois reclamar. faça seu papel de cidadão, faça seu papel democrata, vá lá e vote, para depois não ficar reclamando, para ficar enchendo o saco do povo. Porque, infelizmente, as pessoas aí, tem uns que votam errado, depois não adianta ficar xingando a gente. Então, senhor presidente, foi dado meu recado, e, de novo, gostaria muito de agradecer ao Eduardo Pinto Júnior pelo que eles têm feito para nossa, na nossa casa aqui, né, senhor presidente? Porque já tem tempos que a gente não fala, você é um presidente diferenciado, um presidente que está atendendo as demandas dos vereadores, não só dos vereadores, mas de todos os servidores dessa casa, um presidente que respeita os servidores, um presidente que respeita, então, os vereadores. E o mais importante, um presidente que respeita a nossa população. Está sempre aberto para discussão, está sempre aberto para poder discutir qualquer assunto, tanto faz plenária, tanto faz população, para poder nos ajudar e está sempre atento. Então, Eduardo Pinto Júnior, muito obrigado pelo que você tem feito nessa casa e parabéns pelo seu excelente trabalho. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pelas palavras dessa tarde, pela sua contribuição na fala. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, povo de casa, boa tarde. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o tribuno quando ele vem aqui reclamar da Transid. Sanésimo, eu acho que o problema não é falta de pedir, não. Porque eu tenho certeza que outros vereadores já passaram aqui, já cobrou-se um ônibus do bairro Porto Velho. É desumano o que fazem com moradores do bairro Porto Velho. Tanto faz. Da área esquerda, quem sobe, as margens do Roxinol e do Guarani. É uma vergonha. É muito desumano. Mas não dizendo nós vereador vem cá e pedir, não. Nós vereador podemos vir cá pedir, implorar, mostrar a necessidade, mostrar que na parte mais antiga do Niterói, do Porto Velho, que é a parte do Roxinol, do Guarani, tem pessoas idosas que necessitam desse ônibus. Antigamente tinha um circular. O senhor lembra? Tinha um circular no Porto Velho. Tiraram. Faltando com falta de respeito os moradores do bairro Porto Velho. Quem tira e quem coloca ônibus é o CETRANS. É a Secretaria de Trânsito. É a Secretaria de Trânsito que tira o ônibus. Tira e coloca o ônibus. Eu não sei porquê. Qual o interesse que sai prejudicando os moradores do Porto Velho? Pode vir aqui os 17 vereadores e cobrar. E cobrar. Que eu tenho certeza, senhor, que vai ser difícil colocar um ônibus no Porto Velho. E é preciso. É necessário vender o bairro Porto Velho. Deixa eu pegar Cidil. Cidil é um bairro grande. Não tem ônibus no centro da Cidil. E na Cidil tem várias empregadas domésticas que trabalham na Cidil, no bairro no Cidil, que necessita de um transporte coletivo e não tem. Estão tratando os trabalhadores de Divinópolis, os usuários do Vale Transporte, com falta de respeito. A nossa Secretaria de Trânsito tem que fazer essa avaliação. Vai no Porto Velho. Porto Velho é um bairro grande. É um bairro enorme. Precisa de uma atenção especial em questão de transporte coletivo. O bairro Porto Velho é dividido em duas partes. Tem que ser atendida. O bairro o Cidil precisa de um transporte coletivo na área central do Cidil. Agora um outro bairro. Está ilhado aqui em Divinópolis, está abandonado, a Vila Romana. A Secretaria de Trânsito também esqueceu Vila Romana. Estive no Vila Romana essa semana, é a única coisa que o povo de Vila Romana pede, transporte coletivo, não tem. No sábado, tem três horários o Vila Romana. O Vila Romana está longe do centro. Está lá em questão de transporte coletivo, abandonado, desleixado. Então, eu acho que a CETRANS tinha que abrir o coração, né? O fiscal da CETRANS tinha que levantar e fazer uma vistoria no bairro Porto Velho, dos dois lados do bairro Porto Velho, olhar o Senda Cidil, olhar a Vila Romana, porque nós precisamos atender o pessoal, né? Então, presidente, falando de outra coisa agora, eu quero que o Dorel mostrasse ali a pista de caminhar no aeroporto, onde juntamente eu tinha feito um ofício para o Luiz Ângelos, para que nós estivesse lá para consertar, né, aquilo que não estava de acordo, que a gente acha que não está de acordo. Então tivemos lá eu, o Luiz Ângelo, a Graziele, o André, da Senfop, né, onde foi constatado lá várias irregularidades, foi passado para o empresário, que entendeu também essa necessidade de estar retornando essas obras, né, consertando essas irregularidades. E na parte que for parte da prefeitura, o Luiz Anjo, o André e o Gustavo também vai estar junto ali, melhorando ali esse passeio do aeroporto, onde tivemos lá ontem lá, e várias pessoas estavam fazendo caminhada, né? Onde não haveria caminhada, porque não tinha uma pista de caminhada, a gente ficou feliz ontem da quantidade de pessoa que estava usando essa pista de caminhada, esse passeio às margens do aeroporto. E nós fizemos também outro pedido, né, ao Luiz Ângelo, já fizemos uma indicação também hoje ao Gustavo, para que o Gustavo e o Luiz Ângelo possam estar fazendo um projeto de iluminação na rua que vai para o Córrego do Paiol, né, que ilumine as margens do aeroporto até na entrada do Córrego do Paiol, para dar segurança também ao pessoal do aeroporto, até mesmo para quem trabalha no aeroporto e que possa evitar esses roubos também noturnos de fio no aeroporto. A gente imagina que iluminando ali a estrada do Córrego do Paiol, vai estar dando maior segurança no aeroporto. Senhor presidente, uma outra coisa hoje também, que eu fiquei muito feliz hoje, né, não é... É grande a minha felicidade, que foi para a licitação a Rua Bom Sucesso, né, dia 1º do 11 de 2022, às 9 horas da manhã, será realizada na Prefeitura Municipal a abertura dos envelopes, que é o asfaltamento da Rua Bom Sucesso, que vai iniciar na Rua Dona Maria Joaquim, no bairro Antônio Fonseca, até no bairro Interlagos, na Rua Dolores de Aguiar Rabelo. A gente só melhora uma região quando tem uma mobilidade urbana boa, quando há uma via de acesso boa. Isso é muito importante, esse trabalho que vai ser feito na Rua Bom Sucesso. Nós vamos estar interligando toda a região sudeste. A sudeste será uma via de acesso, a Bom Sucesso será uma via de acesso ao centro, à região sudeste, que hoje está totalmente danificada a Rua Bom Sucesso, e com essa benfeitoria aqui vai melhorar, e melhorar e muito, a mobilidade urbana da Rua Bom Sucesso. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, Net Câmara, aos que estão em plenário, sempre uma honra estar falando com vocês. Pessoal, hoje eu começo a minha fala falando para vocês que é muito feliz, estou muito feliz de ver o progresso do meu trabalho aqui na cidade de Vinópolis, assim que confesso a vocês que certas palavras acabam nos ofendendo também, porque a gente levanta todos os dias empenhado em fazer uma Divinópolis melhor, junto com o Executivo, junto com o nosso prefeito, que tem feito das tripas corações para fazer essa cidade melhorar. E hoje eu pude constatar aqui o começo de um novo projeto, a qual eu estou incluso, que é a reforma do posto de saúde lá de Ermida, Santo Antônio dos Campos, onde que numa dessas viagens, dessas quatro viagens que eu tive a Brasília, eu busquei um retorno de um dinheiro lá para reformar o posto de saúde. E o posto de saúde vai ser um dos melhores postos de saúde que vai ter em Divinópolis. E hoje começou a retirada dos materiais, né, que tem lá dentro. Inclusive, a gente teve que fazer um remanejamento de onde que vai ser feito os atendimentos, que é lá na quadra poliesportiva de Ermida. Não é o melhor lugar, vamos dizer assim, para ter um posto de saúde, que na verdade não é um posto de saúde, mas é onde que a gente encontrou para a gente remanejar, para estar acontecendo os atendimentos, enquanto as obras estão sendo feitas. Então eu queria pedir à população de Santo Antônio dos Campos, de Ermida, ali da região ali, para ter um pouquinho de paciência com a gente, porque isso é temporário. Eu sei que tem pessoas que já chegaram lá rupiando, ah, porque é assim, porque é assado, mas é para ter um progresso, gente, é preciso ter um pouquinho de perrengue, vamos dizer assim, porque é, para dar um passo para frente, às vezes é preciso dar dois para trás. E a gente vai estar iniciando essas obras, se eu não me engano, dia 1º de novembro, e eu vou estar lá todos os dias fiscalizando essa obra para a gente estar entregando ela o quanto antes. Então, tá aí o retorno do nosso trabalho. Para quem não sabe, minha primeira fiscalização na cidade de Divinópolis foi lá no bairro Caraí, dentro de um posto de saúde, onde que a gente pegou em estado caótico, cheio de fios, 150 dias sem médico, não tinha dentista. Fui atrás da empresa, a gente adotou o posto de saúde, gastou 230 mil, ficou lindo, colocamos um médico, colocamos dentista, os profissionais estão satisfeitos, a população então nem se fala, está todo mundo sendo bem atendido. Agora, a cidade, que eu costumo dizer, de Santo Antônio dos Campos e Ermida, também vai ter esse privilégio. Outra boa notícia é a luta que não só eu, mas vários outros colegas tiveram relacionado ao hospital regional. O hospital regional, ele, para quem não sabe, foi uma luta, sim, desse vereador com o prefeito, a vice-prefeita, porque todos sabem que a gente abraça certos candidatos, e para ter esse contexto, a pauta com certeza foi o hospital regional, porque a população não pode esperar mais, não só a população de Divinópolis, mas de todo o entorno que vai se beneficiar com o hospital regional. E hoje foi dado a largada, e em breve nós vamos começar, provavelmente, se eu não me engano, vou falar aqui uma data que ainda não é oficial, mas a partir de janeiro nós daremos início às obras do hospital regional. Senhor Onésio, eu tenho um carinho, estima e respeito pelo senhor, e é muito louvável o senhor vir aqui em tribuna falar sobre os problemas que o senhor vê na sociedade. Queria primeiro falar para o senhor que meu gabinete está de portas abertas, o gabinete número 2. Quando o senhor vê algum problema, estou à disposição para, junto do senhor, que é a população, mais o executivo, a gente em busca da solução. Porque eu respeito o senhor falar que o prefeito está sendo ruim, mas eu não posso concordar com o senhor, porque eu estou todos os dias vendo o benefício que a cidade está tendo. Se o senhor tiver algum nome que, caso o senhor ache que seja melhor que o nosso, também gostaria de ouvir, para no futuro a gente poder saber falar com o senhor se foi bom ou ruim a sua intenção de dizer, de indicar alguém no caso. Nós não somos os melhores, o prefeito não é o melhor, mas nós estamos empenhando em ser bons, em fazer acontecer. Nós somos jovens, nós estamos aprendendo. E quando o senhor traz uma demanda aqui, é louvável, é digno, é democrático. Mas dizer que o prefeito é o pior prefeito, eu não posso concordar com o senhor. Então, com todo respeito que eu tenho à sua pessoa, O senhor até diz que gostaria de ser vereador. Faço questão que o senhor candidate-se para mostrar o seu trabalho para Divinópolis no próximo pleito. Porque estar aqui não é tão fácil. Estar aqui é difícil. A gente tem muitos problemas para resolver. E, infelizmente, pessoas que até trabalham nessa casa, em vez de ajudar, prefere atrapalhar, vamos dizer assim. Então, com todo respeito à fala do senhor, e para a gente não deixar o senhor incomodado e com esse sentimento de que está sendo ruim, eu convido o senhor a acompanhar o nosso trabalho, às vezes acompanhar a gente durante uma semana, um mês, para o senhor acompanhar, ver que a gente está disposto a fazer a cidade melhorar e que, infelizmente, nós somos humanos. E a gente, às vezes, não consegue resolver tudo porque, infelizmente, muitas pessoas que passaram lá em cima, na Paraná, e muitas pessoas que passaram aqui foram os culpados de ter deixado a cidade da forma que está. E nós, com apenas um ano e meio para dois, a gente não consegue resolver tudo que a cidade tem que resolver. Uma gestação, ela dura 9 meses. Não adianta você querer dar à luz uma criança, um feto, com 4, 5, 6 meses. Ela tem um tempo para acontecer. E o nosso tempo foi de 4 anos. Nós temos que mostrar resultado com 4 anos que a gente tem que chegar com o nosso portfólio e dizer o que nós fizemos pela cidade. E eu posso te garantir que eu vou me esforçar para uma próxima vez que o senhor subir nessa tribuna, o senhor falar diferente, não por raiva, e sim por gratidão para a gente ver que a cidade melhora. Sobre a Transcid, eu tenho conversado até pessoalmente com o Felipe sobre relações que o senhor citou aqui, dos ônibus antigos, das linhas que não estão sendo passadas, assim, os ônibus... Enfim, agora, descobri, infelizmente, pela dor, que a briga, a discórdia não resolve nada. Nós temos que conversar, nós temos que sentar, nós temos que mostrar o problema e, junto com vocês, e junto com os empresários, e com o prefeito, e com os vereadores, achar a solução. Esse é o caminho, não existe outro. Se não tiver diálogo, se não tiver respeito, porque não é desrespeitando o proprietário, não é desrespeitando o prefeito, não é desrespeitando a população que nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio. Então, eu só queria deixar aqui claro que eu gostaria que o senhor participasse também da nossa gestão, porque eu vi que o senhor é muito sábio, inteligente, esforçado, e gostaria de convidar o senhor para fazer parte desse trabalho que a gente está fazendo, porque vejo que o senhor também está empenhado em fazer uma Divinópolis melhor. Tá bom? Um grande abraço a todos.
Obrigado pelo seu pronunciamento, vereador. Eu passo agora para o próximo vereador. Inscrito é o vereador Rodson José Milton.
Boa tarde, vereador em exercício Ademir. Cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos acompanham pela tribuna. Desculpa pela TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores, eu sempre falo, é bom sempre repetir, que cada vereador, cada parlamentar, cada edil tem uma forma de trabalhar. E nada melhor para um parlamentar do que passar dias e dias, o tempo, para poder aprofundar, aprender e ver como que as coisas funcionam, e tentar fazer aquilo funcionar, resolver, equacionar. Porque muitas vezes você jogar pedra, gritar, espirrinhar, isso é fácil. O vidro está sujo, tem que limpar. Então não é falar que está sujo, aquela coisa toda, é difícil. Eu, primeiro mandato, eu sempre, às vezes, um afoitismo em querer fazer as coisas, e me arrependo de muita coisa que eu fiz, na ansiedade de resolver, no afoitismo, na falta de experiência, de conhecimento. Ali a gente atropelava o processo e queria resolver, acabava brigando e gritando nessa tribuna, brigando na mídia, para que aquela palavra chegasse. Mas eu percebi, nos dois primeiros mandatos, isso me adquiriu muita experiência para ter maturidade para você pensar, raciocinar e fazer a coisa certa. Não me canso de falar, não sou puxa-saco do prefeito, não sou despachante. PV é um partido autônomo, livre, com dois, três vereadores, quando sendo dois, como eu, vereador Zé Braz, que somos mais no sentido de pensamento de vários projetos que nós aprovamos, né? Pensar que o prefeito acertou mais do que errou. E o que foi ruim, nós também temos aqui a crítica de votar e a autonomia de votar o contrário, como eu já fiz e me posicionei algumas vezes. Como tem a vereadora Lohana, que tem uma parte mais crítica que faz o governo, sempre da parte técnica, jurídica, mas é a liberdade que o PV tem. O PV pode ajudar, como o PV também pode complicar as ações do executivo, porque nós não temos rabo preso nenhum com o prefeito, com a administração. Mas admiro a pessoa, a sua humildade, sua simplicidade, a falta de conhecimento que ele tem, mas ele sabe ouvir. Pelo menos comigo, da minha parte, eu não posso falar. Que sempre eu vou à prefeitura à procura dele, discutir projeto, procurar resolver problemas, a gente senta, conversa, e eu tenho conseguido avançar, resolver, levar não só a reclamação, mas também levar também sugestões de resolver aquele problema. E tem conseguido. Vários. Uma coisa importante que nós podemos mostrar a autonomia da gente, como foi a tendência do Poder Executivo de aplicar em Divinópolis uma concessão pública, né, de PPP, que era a manifestação, vontade que tinha de parte do governo de colocar a concessão pública da iluminação pública. E eu fui um que sempre batia aqui na mesa e falou: olha, não pode, não, temos outros caminhos, temos outras possibilidades. Pesquisei, estudei, aprofundei, está aqui os números, está aqui os dados, está aqui os documentos, falo por números, por documentos, estou falando pela vontade política, esse caminho não é o melhor, não vamos privatizar, não vamos entregar para uma concessão pública para uma empresa que vai ficar 30 anos como a Copasa, que não presta um bom serviço, é de fato popularmente conhecido. Transporte coletivo, está aqui o tribuno reclamando. Sempre tem o problema da concessão pública, que foram mal feitas no passado. Ora, se foram mal feitas no passado, vamos cair de novo no erro? Prefeito, errado, não faça, estamos aqui esse caminho. Foi quase um ano para convencer o prefeito, e ele viu e percebeu e agradeceu. Foi: Rodson, obrigado por ter ajudado a travar, obrigado por ter mostrado o caminho, e hoje nós estamos livres da concessão PPP da iluminação pública, e a prefeitura, de forma gradativa, vem trocando na parte tecnológica das LEDs na cidade, a iluminação pública, bairro a bairro, como ele sempre fala, de fora para dentro, e tem conseguido fazer isso, e vai demorar um tempo, porque não tem todo o dinheiro, porque vai gastar na faixa de 55 milhões, é muito dinheiro, mas nós temos caixa para isso até o final do mandato, para trocar, sem dever nada para ninguém, e não ficar com o rabo preso 30 anos, como a Copasa, como a concessão de transporte coletivo urbano. Está aí, fazendo com caixa única da taxa de nação pública. Não foi preciso. Ele escutou, mas fiz uma oposição de forma responsável, propositiva, técnica, jurídica, administrativamente correta, certa e acertável. Está aí. Quem tem a iluminação no seu bairro de LED já, mostra e vê o tanto que é qualitativo o serviço. É bom para o município, é econômico, sustentavelmente falando, ambientalmente. Está economizando já na conta. Já temos praticamente um terço da iluminação pública de Divinópolis trocada, sem dever um centavo com o próprio recurso que foi arrecadado. Olha os bairros que já está 100%. E passa de bairro da iluminação. Gente, é incrível. É ótimo. Fico feliz dessa proposta ter aceitado. Mas aqui, se eu tiver que fazer alguma situação contrária ao prefeito, eu vou falar com naturalmente, com a naturalidade, assim, muito, com a consciência tranquila, que eu vou falar de por que eu sou contra, está aqui os números dados porque eu sou contra, e o caminho para a gente fazer melhor para a cidade. Então o PV está livre, autônomo, para fazer qualquer tipo de liberdade aqui, tanto voto como na fala. Está os três vereadores que é prova viva, que olham como presidente, impus alguma situação contra ou favorável para o prefeito. Lohane é oposição, Zé Braz e eu não somos oposição nem situação, estamos prontos para ajudar o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para a população, e vamos acompanhar dessa forma. Olha, é nas parcerias que nós temos que conseguir resolver as coisas, porque nós sabemos que o município não tem recurso próprio para fazer tudo que tem que fazer. O cobertor é muito curto, não é o pé não, fica as canelas com a perna de fora se for cobrir a cabeça. Você vai pôr as pernas, corpo para cima da cintura, fica coberto, é pouco. Então você tem que ser gestor, criativo, responsável, priorizar, com muito critério, o que é, de fato, que vai valer mais para a coletividade. Através de parcerias de emendas de deputados, aí vem aqui a minha fala, domingo nós vamos ali estar representando a cidadania, a liberdade que tem de escolha, votar consciente, escolha bem seu candidato, pensa na cidade, na representatividade da cidade, porque na hora de vir cá cobrar na tribuna, na rádio, na mídia, nós temos que pensar que temos outros parceiros do Estado, outros parceiros do governo federal que podem ajudar o município. Se eu não escolher um deputado estadual ou federal, senador, governador, presidente da república, alguém vai escolher para mim. E depois que está lá, não adianta reclamar, xingar, porque você não cumpriu a sua parte. Alguém escolheu para você aquela pessoa que você acha que está ruim, que ela é ruim, está sendo péssimo para a cidade, para o Estado, para o Brasil. Vamos pensar com consciência, com tranquilidade, não vamos levar isso para a rivalidade pessoal, igual está tendo aí com esse discurso de ódio, dividindo as famílias. Nós vivemos uma democracia. Eu posso até não concordar, mas eu devo respeitar a opinião do outro. Se você é A, eu sou B, beleza, ótimo, beleza ali. Ele tem sua livre, né, seu livre-arbítrio de pensamento, de direito de ir e vir. Esse é o país democrático. Mas não vamos brigar um com o outro por causa disso, não. Vamos exercer a cidadania de uma forma ordeira, tranquila, pacífica, respeitosa. E aqui está. Está sendo feito o calçamento do quilombo, verba de deputado. Foi feito no Tamboril, verba de deputado. Foi feito em outras comunidades, no Peroba, lá no Amadeola Certa, para sair, para ser concluído, deputado. Foi feito também, e vai ser feito agora, o calçamento nos Lopes, verba de recurso que trouxe do Estado, que trouxe principalmente do governo federal. Então, senhores, nós precisamos de representatividade, voto útil, ver quem tem condição de ganhar. Voto e aposta, temos que ter dois deputados federais, o mínimo, temos que ir de dois a três estaduais para buscar esses recursos e outras comunidades ser beneficiadas. Tantos bairros para ser beneficiados com esgoto, com pavimentação, com reforma por saúde, em creche, escola. Temos vários problemas e é assim que é infinito. Infinitas demandas da cidade. Mas nós temos que ter parceiros. Então pensa com consciência que nós precisamos fazer. Então, lá no quilômetro está sendo feito o calçamento, da primeira etapa que foi feito o morro, porque o ônibus escolar não subia, ônibus de linha não subia, ônibus de coleta de lixo não subia, a comunidade para sair não conseguia sair porque era uma toleira e barro puro. Hoje ele entra e sai com toda a tranquilidade, essa parte do morro mais crítico. E está sendo feita agora a segunda etapa com emenda parlamentar, da onde foi da primeira etapa até a BR-494. Concluindo toda a totalidade desse trecho mais crítico. Ainda falta outro trecho. Como falta outras comunidades também ter o acesso na sua comunidade. Então, senhores, é importante que nós tenhamos consciência, tranquilidade, agora dia 2. E assim que Deus ilumine, né, que as coisas possam ter uma perspectiva melhor para o próximo ano da vida política estadual e nacional. Também nós ficamos felizes, porém tarde demais, né, que serão retornadas as obras do hospital regional. Tomara, porque a população precisa de ter atendimento de internação de urgência e emergência. E a sua vocação que seja de média a baixa complexidade, deixando São João de Deus, que a sua vocação, né, de alta complexidade, colocando todas as vagas hoje disponíveis, que fica concentrada a alta complexidade, a média a baixa complexidade no hospital regional futuro. Quem sabe nós vamos conseguir ter um avanço a parte de internação por parte do SUS, se Deus quiser. E também queria pedir desculpa que nós tentamos colocar o projeto EM-066, que aumenta de 250 para 400 professores, auxiliares, que alunos especiais que precisam. Então nós fizemos uma força-tarefa através do líder do governo, que fez um esforço muito grande, conjunto, sentamos nas comissões para tentar fazer, mas infelizmente nós não conseguimos, mas hoje certamente estaremos aqui fazendo aqui justiça para poder fazer um investimento importantíssimo na área de educação. Ok? Obrigado a todos, senhores vereadores. Obrigado ao público que nos acompanha pela TV Câmara. E muita boa tarde a todos.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador a usar a tribuna nessa tarde é o vereador José Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Demi Silva, no qual cumprimento demais vereadores, público que nos assiste em casa, pela TV Câmara, pela TV Candideias, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, parabenizando o tribuno aqui, senhor Onésio, né, que vem, falou ali do bairro Porto Velho, onde tem o nosso líder aqui, que representa bem a localidade ali, sobre a questão de transporte, né, que lá, mesmo que passe várias linhas do município, né, de vários bairros, infelizmente lá o bairro, nas suas jacências, não são atendidos, né, só passa da região central ali, indo em direção a outros bairros. É uma situação que a gente tem que resolver, que a gente pode estar levando para a CETRANS, né, cobrando do secretário Lucas e também do prefeito. Como o senhor falou aqui, o prefeito Gleison é um prefeito novo, tem trabalhado em prol da nossa cidade, tem se desdobrado, né, mostrando seu caráter, sua simplicidade, a sua humildade em conduzir o executivo. Um trabalho simples, um trabalho honesto, um trabalho com dignidade e que tem buscado melhorar a nossa cidade de Divinópolis. Tenho certeza que, caso o senhor queira, através do líder, ou através desse vereador, a gente podemos agendar com ele, levar a reivindicação. Tenho certeza que ele é uma pessoa de mente aberta, um prefeito de cabeça aberta, com certeza vai estar ouvindo o senhor e dentro do limite, dentro da possibilidade, chamando o secretário Lucas, lá da CETRANS, para que possa estar amenizando esse problema ali no bairro Porto Velho. Como falado anteriormente aqui também, pelo nobre vereador Rodson, né, também pelo Diego, hoje foi noticiado pela Secretaria Municipal de Saúde que foi assinado o edital para retomada lá da construção, né, o término da construção do Hospital Regional de Divinópolis. É uma vitória para nós, sim, né, tomara que inicie o mais rápido possível agora, já que já foi lançado o edital. E isso com certeza vai desafogar a nossa UPA. Hoje a gente, nós somos da Comissão de Saúde, eu justamente o vereador Israel, vereadora Lohana, várias vezes a gente vai até a unidade de pronto atendimento e vemos situações caóticas, né, pacientes nos corredores, pacientes em macas, sofrendo ali por falta de uma vaga hospitalar. E muitas vezes não é responsabilidade, não é culpa daquelas pessoas que estão ali na UPA, né? A maioria das vezes é por não ter uma vaga SUS nos hospitais credenciados. E com certeza a retomada de obras lá do novo hospital poderá desafogar e com certeza quase 100% e estar absorvendo, né, esses pacientes que estão ali na UPA. Outro assunto, senhor presidente, a gente tinha noticiado, né, que no próximo sábado agora, dia 1º, haveria um mutirão de vacinação contra a Covid, a polio, ali no CAC. Infelizmente, a prefeitura cancelou, a CEMUSA cancelou esse evento que aconteceria no CAC no próximo sábado. Eu até cheguei a divulgar nas minhas redes sociais. Então, pediria que desconsiderasse que, infelizmente, a Secretaria Municipal de Saúde cancelou esse mutirão que aconteceria no próximo sábado no CAC de 8 às 16 horas, onde haveria a vacinação contra a polio, contra a Covid e a atualização da caderneta de vacinação. Então a CEMUSA informa que a vacinação continuará de forma normal em todas as unidades de saúde. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de abordar aqui foi nós da Comissão de Saúde fizemos uma fiscalização em loco lá na UPA, Padre Roberto, né, onde recebemos denúncias de possíveis medicações vencidas, alvará vencido. Tivemos reunido lá com a direção, na verdade, como o senhor Onésio falou também, nas unidades de saúde, né, que estão com o alvará vencido, a UPA também se encontra com o alvará sanitário vencido há mais de um ano. Tá, venceu no mês de março de 2021 e não foi renovado até o presente momento. Então a UPA está funcionando de forma irregular, sem um alvará de funcionamento. Contra as medicações vencidas, a gente não constatou, né, a presença disso, Porém, a gente encontrou lá 3 containers lotados de insumos médicos, todos armazenados de forma irregular. Tá? Muito insumo médico, né? Alguns deles com data próxima ao vencimento, que vence agora em novembro, dezembro, armazenados no chão, né? Janela vedada com plástico, que coloca em risco a contaminação desses materiais que deveria estar em um local seguro e bem armazenado. Infelizmente, não estão. Estão armazenados de forma incorreta, de forma irregular. Nós já confeccionamos, né, um relatório, encaminhamos para o secretário Alan, para a diretora Eric, para que se tome as providências de praxe de imediato, para ontem, vamos assim dizer, para que se regularize esse problema lá, para que se não coloque em risco a saúde das pessoas que poderão utilizar aqueles insumos lá, que estão lá dentro desses containers armazenados de forma irregular. Então nós já protocolamos na Secretaria de Saúde, na Diretoria de Vigilância, um pedido, uma medida para que se tome providências cabíveis de forma imediata. Assim que a gente tivermos as respostas da fiscalização por parte da vigilância, estaremos aqui apresentando para a nossa população. Mas de imediato deixamos claro em nome da comissão que não existe risco de medicações vencidas lá na unidade UPA Padre Roberto. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar aqui, que na próxima semana, dia 3, começa o Outubro Rosa, o mês dedicado às mulheres, né, para a prevenção do câncer de mama. É uma data muito importante para nossas mulheres, que hoje sabemos que o câncer de mama, segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem uma estimativa para esse ano de 66.280 novos casos. São dados bem alarmantes, né? Ou seja, uma média de 43,74 por cada 100 mil mulheres. São números altos que precisam de uma atenção especial. O câncer de mama é o segundo câncer que mais atinge, que mais assim, que existe uma propagação, vamos assim dizer. Ele só perde para o câncer de pele. Então, em segundo lugar, está o câncer de mama. Então, aí, a necessidade das nossas mulheres, né, nesse mês, estarem procurando as unidades de saúde, procurando seu médico de referência e solicitar o procedimento de mamografia. Um procedimento simples, que é realizado rápido, né? É feito aqui em Divinópolis, aqui no CISV, a gente tem ali o nosso secretário executivo, Marco Aurélio, que gerencia lá a unidade do CISV com magnitude. Temos lá a NACOM, que também presta esse serviço de forma gratuita para nossos pacientes. E temos também lá na cidade de Santo Antônio do Monte, no SEAI. Então peço às mulheres que nesse mês dedicado à prevenção do câncer de mama, que inicia na próxima semana, que procurem as unidades de saúde, não deixem de procurar. Não é necessária, na maioria das vezes, a prescrição médica para a mamografia. O próprio enfermeiro pode estar solicitando, tá, quando é a mamografia de rastreamento. Então, mais uma vez, as nossas mulheres aí, né, na idade acima de 30 anos ou 35, ou que notem algum nódulo na mama, que procurem as unidades de saúde para solicitarem o exame de mamografia ou ultrassom neste mês do Outubro Rosa, que é destinado à prevenção do câncer de mama. Sabemos que esse câncer tem cura, existe sim uma probabilidade de mais 90% a 95% de cura quando ele é diagnosticado logo no início. Então, mais uma vez, a todas as mulheres que a partir da próxima semana possam estar procurando as suas unidades de saúde, né, até que deixo o meu fraternal abraço ao gerente lá da unidade do Ipiranga, que até já me mandou o cronograma, o Alisson, mandou um abraço aqui para o nobre gerente lá da unidade, falando do cronograma de atendimento às mulheres, né, durante o Outubro Rosa. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Nós agradecemos, José Braço, pelo seu pronunciamento. E o próximo é o Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus colegas aqui presentes, boa tarde, público que nos visita, boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde especial, meu amigo Zé Nilton, que está lá no Marielena nos assistindo. Senhor presidente, eu quero falar que eu tinha avisado que quinta-feira eu ia trazer um fato novo aqui, e estou trazendo, falar de novo, infelizmente, dessa maldita empresa Copasa. Essa empresa que, infelizmente, cada dia que passa, a indignação nossa é maior. Cada dia que passa, a gente fica mais indignado com a empresa. A população não aguenta mais. Porque, para você ter uma ideia, eles não cumprem um simples tapa-buraco. A lei nossa, eles não cumprem. Nós estivemos no bairro São Luís, e através de alguns moradores que nos convidou para ir lá, em cada oito demandas que nós fomos lá, seis era dessa bendita empresa Copasa. Infelizmente, tudo que você pensar de ruim, essa empresa Copasa, é a Mário X Contígio, é a de cima, é a das antenas, infelizmente é bagunça que não acaba mais no bairro São Luís através da empresa Copasa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente estava lá presente, então a gente fica assim, nervoso, porque e também a população também cobra, mas não resulta em nada. Não resulta em nada, a gente não está cansado de falar. Infelizmente, eu vou mostrar uma foto aqui, o pessoal também está difícil, viu? Roubaram o cavalete. Roubaram o relógio lá no São Luís e a água esguinchando. Mostra a foto pra gente aí. Olha lá, a água esguinchando na rua inteira, Monte Líbano ali, ó. A água esguinchando ali na. E uma semana de água indo embora. Morador ligando, pedindo e nada. Aí o que eu fiz? De lá mesmo eu liguei pro nosso amigo João Martins, que com aquela educação de sempre. Muito prestativo, né, para atender o telefone da gente, aquela política dele, aquela política de, ô vereador, como que o senhor está? Já estamos tendo. Aí eu falei, eu tive que falar rasgado pelo que está acontecendo, que era a água indo embora ali no bairro São Luís. Foi uma semana dessa água indo embora, seu João Martins, como é que vai fazer com isso aí? Não, o senhor não precisa se preocupar, não, que eu vou mandar uma equipe para o senhor aí agora. Agora vocês pasmem. 20 minutos, chegar mesmo no local. A Copasa chegou no local e resolveu o problema. É para ficar alegre? Não, é para ficar triste. É para ficar triste. Sabe por quê, seu João Martins? Sabe por quê? Eu não estou falando do funcionário que foi lá arrumar, não. O serviço ficou ótimo. Mas é muita cara de pau. É muita ser vergonhice. A água indo embora 7 dias direto. A água indo embora, dando trabalho, a linha de ônibus, o ônibus passando, jogando água na mercearia do lado lá, e eles com mais de 6 protocolos. Mais de 7 dias, nada. Aí é preciso um vereador ir no local, fazer foto, fazer vídeo, fazer a Hollywood, que o nosso presidente, o nosso líder do governo sempre fala aqui, fazer a Hollywood para resolver o problema da Copasa? Nós temos que fazer isso? Pelo amor de Deus, gente. É um absurdo o que passa nessa cidade com esse lixo de empresa. Infelizmente, não é de ficar alegre, não é de ficar triste. Por que tem que ser o vereador tem que ligar, brigar, mandar o vídeo, para daí 20 minutos chegar lá e resolver o problema? Por que tem que ser assim? Porque se não pagar a conta, não passa o podão e corta? Mas por que o serviço precisa ser de excelência, não? Podia ser só mais ou menos, porque o serviço é péssimo. O atendimento, infelizmente, não vale como diz um finado amigo meu, a água do batizado. Infelizmente. Saindo da São Luís, nós fomos para o bairro Ipiranga, para a rua Ibituruna, entre a rua Minas Gerais e São Paulo. Você sabe o que eu achei lá, presidente Ademir? Mais buraco. Mostra aí. Isso aí, ó, é um ligamento de esgoto que a Copasa fez. Isso é em frente ao campo do Ipiranga. Aqui na foto não dá para o pessoal perceber não, mas a metade daquilo ali, ó, é calçamento, serviço que foi feito, aí foi
colocou o calçamento de novo, mal feito. O que que acontece? Trânsito demais, as pedras soltou tudo. E ali, ó, ali fica a escolinha do meu amigo, mandou um abraço a Gamenon. Fica senhoras ali na beirada do campo, ali, no passeio. Passa o carro, estoura pedra para lá, estoura pedra para cá. É um lixo, infelizmente, demorou e fez esse serviço mal feito, para não falar um palavrão, para não tomar multa também, que o assessor está olhando ali. Então, olha, aí você vê, isso aí na Ibituruna, metade da rua desse jeito. Aí a gente vai mais um pouquinho, tem mais um exemplozinho na rua Ribeiro Pena. Mostra aí para mim a rua Ribeiro Pena. Essa é a rua Ribeiro Pena. Sabe onde é isso, pessoal de casa, pessoal que está nos assistindo aqui? Isso aí é em frente ao Campo Flamengo. Olha para você ver, você sabe o que é isso aí? Ó? Isso é esgoto voltando, porque um serviço que eles fizeram lá taparam a linha de esgoto, aí os esgotos estão voltando nas casas. A sorte é que a imagem não tem cheiro. Porque se tiver cheiro, nós estamos perdidos com cheiro de merda. E o que é que eu tenho que fazer, senhor João Martins? Eu tenho que ligar para o senhor de novo, o senhor vindo com aquela educação. Não, eu vou mandar uma equipe lá. Eu aposto, porque eu liguei para ele cedo, eu aposto que talvez ele mandou uma equipe lá. Mas se está o quê? Está mais de 6, 7 dias. Aí, com certeza, deve ter uma equipe lá, né? Depois que o vereador foi. Aí eu digo, uma vergonha. Infelizmente, é vergonhoso falar dessa empresa aqui, ó. O contribuinte paga em dia, paga caro, porque paga também essa, infelizmente, né? Essa patifaria que fizeram aí, esse presente grego que eu venho falando desde o ano passado que ia acontecer. E dá nisso aí, ó. Essa pouca vergonha aí. E eu vou mais longe. Quer ver? Tem mais foto não, né, gente? Acabou as fotos, Dorel? Tem mais foto não, né? Acabou, né? Mas tem mais coisas. Eu vou sair lá do Campo Flamengo, eu vou aqui, ó. ABC, 21 de abril. Asfalto novinho. Luta do meu colega Wesley Jarbas. Asfalto novinho, até chegar na Vila João Cota. Foram lá e rasgou tudo. Esperou fazer o asfalto e rasgar tudo. Aí, nós fomos lá fiscalizar. Eu, Wesley Jarbas, ó, tá fazendo, depois de muita briga, tá fazendo a operação lá do tapa-buraco, lá na 21 de abril. Lixo. Serviço ruim. Passa lá para vocês verem. Passa lá, serviço porco. Aí hoje, o meu amigo Ney, meu xará do Uber, manda um abraço para ele. Estourou o pneu dele. Você adivinha onde, Wesley Jarbas? Na 21 de abril, porque fizeram a ligação de água lá com um buraco fundo, atravessou a rua inteira e não põe uma placa, não põe nada e tá lá. E não fizeram o que manda na lei, tapar em 48 horas. Não fizeram. Aí vem alguns blogueirinho, que na verdade o meu assessor até falou para não falar, mas eu vou falar. Vê alguns blogueirinhos falar que nós não tem outra pauta. Vai! Porque a gente tem várias pautas, mas infelizmente esse lixo de empresa, essa Copasa que não sei o que está fazendo na cidade ainda, ela infelizmente ela não me deixa eu falar de outra coisa não. Infelizmente, porque vai juntando, que eu avisei, né? Que tinha 2 semanas que eu não estava falando. Por que eu mostrei assim? Porque eu fui no São Luís, porque eu fui no Ipiranga, porque eu fui no Campo Flamengo, porque eu fui na 21 de abril. Agora, mais uma, pasmem, para ver que eu não estou falando mentira, o blogueirinho que falou Ney Copasa. Eu sou o Ney Copasa mesmo. Vale só a região sudeste, sem água desde ontem. E aí, eu não posso cobrar, não? Sem água desde ontem. Região Sudeste, Vale do Sol, Santa Lúcia, sem água. E vai deixar de pagar para ver? Passa o podão. Então tá passado o recado. Infelizmente, essa empresa passou da hora de ir. Como é regida por vários contratos, que daqui uns dias também vai falar que foi o Gleice que fez esse contrato com a Copasa, né? Vários contratos que a gente não consegue mandar ela pro meio, não, que tá cheio, mas pras beiradas do inferno. Vai acontecer mais problema. Aí, pessoal, o Ney Copasa vai estar aqui para falar. Porque eu fui eleito para isso. Para ajudar a população de Divinópolis. Para ajudar. E pedir mais uma vez o executivo, através do excelente prefeito Gleice, que na minha opinião está fazendo uma gestão ótima na cidade. Ah, está fazendo o que ele falou, está de fora para dentro. Vai lá para ver o Maria Helena, tá tendo rua calçando rua no Maria Helena, viu? 40 anos, oriundo Mangabeiras, 40 anos. Lá tá calçando, viu? E o ônibus lá de 2 em 2 horas. Então, pro pessoal que fala isso, eu vou mandar pro prefeito agora o recado, porque eu também não tenho rapriz com ele. Cadê a fiscalização da prefeitura para olhar Copasa?
Não vamos deixar, não. Vamos fazer barulho, vamos sacudir lá. Então, fiscal da prefeitura que olha o Copasa, bora lá, vão comigo, eu vou dar de cima, vou cobrar mais, viu? Porque enquanto eu estiver aqui com mandato até 2024, vocês vão ter que me tolerar. Porque, igual eu falei, eu vim aqui foi para isso, para chegar o rei e quebrar o pau. Muito obrigado pela atenção da palavra.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Eu gostaria de chamar o próximo vereador inscrito, é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos que acompanham em casa e povos que acompanham nessa tarde hoje aqui. Meus cumprimentos aqui, o Contor de Deus, nosso grande parceiro. Meu cumprimento também ao tribuno que usou a fala aqui nessa tarde hoje. Eu queria falar para você, né, ter o maior carinho, o maior respeito, que eu acho que eu nunca vi uma gestão ter trabalhado tanto na nossa cidade. Ontem mesmo, conversando com o líder do governo, Edson Souza, por volta das 19 horas, eu estava saindo da reunião da prefeitura. São tantas demandas, né, Edson? O trabalho nosso não para, vereadores sempre trabalhando, fiscalizando, fazendo o seu melhor. Agora, gente, essa tribuna aqui é muito simples a gente chegar aqui e criticar. A gente tem que acompanhar o trabalho do vereador. Todos os vereadores têm feito o seu máximo, prefeito também, todos nós tentando trazer o melhor para a cidade. Porque para criticar é fácil, tem que trazer resultado. E falando de resultado, quero que o Dorel coloque para nós as imagens lá do Córrego Flecha, no bairro Catalão. Local, gente, onde sempre é inundado. Nunca outra gestão fez a limpeza nesse Córrego Flecha, no bairro Catalão. Eu que sou morador dessa região, conheço, sei da realidade que o povo mora nessa região. Ali próximo é São João del Rei, graças ao empenho do líder do governo, juntamente com o prefeito, eu, o vereador Flávio Márcio, estivemos juntamente lá com o prefeito há duas semanas atrás, onde se iniciou o recapeamento. Então, gente, a gestão está trabalhando, a nossa cidade virou um canteiro de obras. Então, não é simples assim chegar. A pior gestão é essa. Pelo contrário, é a gestão que mais trabalha. Também, senhor presidente, quero que coloque agora, Dorel, outra limpeza foi feita no córrego lá da Martins Ciprien, no bairro Bela Vista, onde as manias estavam todas comprometidas devido ao barranco ter cedido ali. Moradores enfrentaram muitas enchentes nesse local também, abaixo do, ali do pique, para todo mundo que conhece aquela região, na rua Martins Ciprien, com José de Alencar. Foi feita toda a limpeza ali no leito do córrego para trazer mais segurança para os moradores ali, onde ali o leito freático dele estava sem uma vazão muito pouca, e todo o canal foi feita essa limpeza. O Rodrigo, o secretário Gustavo, grande secretário, tem empenhado para nos ajudar. Em outras gestões, eu sempre trabalhei, andei pelos bairros, não só eu, como Flávio, Eduardo também, tem trabalhado nessa região, sabia a necessidade dessa limpeza. E foi feita essa limpeza, a qual a imagem está aí. A gente está aqui para mostrar com muita transparência que esse trabalho do gabinete da rua não para. Também, Dorel, coloca as outras imagens da contenção na erosão da rua Tucuruçá. Gente, essa contenção, Edson Souza, há anos, vários prefeitos passaram contenção, recursos, muito recurso empenhado para fazer essa contenção, uma subbase, depois a base, também essa rua que era intransitável, hoje está recebendo as melhorias, o cascalhamento, toda a preparação deste terreno aí, para os moradores terem o direito de ir e vir e transitar nesse local. Então, sim, obras que ficaram paradas na gestão, que ninguém falava nada. E agora tem esse vereador que fiscaliza, que está olhando aí, não só eu, como os 16 também, para mostrar que essa gestão está fazendo total diferença. Passando para frente aqui, senhor presidente, Dorel, lá na Vila João Cota, tem as imagens também, gente. Eu sempre falo, não existe demanda grande nem demanda pequena, todas as demandas são importantes. A colocação da lixeira lá na Vila João Cota, próximo ao número 67, com a morada do Carlinhos, vindo nos pedindo. A questão da higiene lá, os moradores ali, os cachorros rasgavam todas as sacolas desses lixos. E é uma demanda simples, gente, mas que a gestão tem trabalhado, tem feito sua parte. E agradecer também ao Lucas da EMOP, que nos atendeu nesse pedido nosso, no bairro Catalão. Agora, outro trabalho também que a gente vem cobrando aqui, lá no bairro São José, aliás, no bairro São Judas, onde a moradora Thaís tem nos cobrado aí, gente, uma fiscalização da Copasa. O Ney que gosta muito da Copasa, gente, está fazendo toda uma drenagem. Tem as imagens também, Dorel, por favor. E aqui, já vai arrastando para 2 meses já. E esse vereador esteve hoje presente, em loco, cobrando mais agilidade da Copasa, que possa resolver esse problema o mais rápido possível. As dificuldades dos moradores têm de transitar aí, de entrar em suas garagens, porque a Copasa vem enrolando com esse serviço aí, e não está sendo feito esse trabalho. E a gente está aqui para fiscalizar, vamos entrar em contato também com o João, para que possa resolver o mais rápido possível, exatamente na rua Muriaé, esquina com a rua Coronel Bragança. Pode ter certeza, viu, Thaís, que eu vou cobrar do responsável João da Copasa, para que seja feito essas melhorias o mais rápido possível. E para finalizar, senhor presidente,
quer falar que juntamente com o vereador Flávio Marro, lá no bairro São José, ao lado da escola Dona Diva, tem cobrado juntamente com o Flávio, o prefeito. Estivemos lá, gente, rua que 30, 40 anos não era calçada e hoje recebeu a pavimentação. Só pode colocar 5 imagens, nem a gente tem a imagem para colocar, mas na próxima reunião vamos colocar. Eu, juntamente com o Flávio, através do Diálogo da Articulação, conseguimos pavimentar essa rua. Aí como vamos falar que a gestão não trabalha, que os vereadores não fiscalizam? A gente tem um líder do governo, sério, passou por várias gestões, tem conversado muito com ele. Quando é para criticar, esse vereador está aqui para criticar, não estamos aqui para puxar tapete de ninguém, mas tem que ser claro, tem que ser verdadeiro. Eu acho que aí tem pessoas que não estão vivendo em Divinópolis, não, estão vivendo em outra cidade. Também, senhor presidente, graças a Deus, notícias boas e retomada as obras do Hospital Regional. Na manhã dessa quinta-feira, foi publicado no Diário Oficial a retomada das obras do Hospital Regional, através do Departamento de Edificações e Estradas de Minas Gerais. Quero falar que nós, vereadores, fizemos nossa parte, né, essa dação do terreno do município para o Estado. Agora a gente aguarda, né, que seja retomada o mais rápido possível para resolver esse gargalo da saúde. São essas minhas palavras da tarde de hoje. Paz e bem.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e o próximo é o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos visita aqui, pessoal que está em casa, meu boa tarde a todos. Vou mudar aqui um pouquinho da rotina aqui do que eu ia falar, mas eu queria falar aqui principalmente pelo tribuno que fez o uso da palavra aqui, seu Zé Onésio, né? Zé Onésio, eu sei que frequenta muito tempo a Câmara aqui, e falou que mora lá no bairro Porto Velho. Bairro Porto Velho de Divinópolis? É de Divinópolis que o senhor mora? Porque parece que o senhor não está morando aqui não, deve ser outra cidade, senhor Onésio. E com todo o respeito que eu tenho ao senhor, primeiro o senhor falou que a gestão é a pior que o senhor já viu na vida. Aí eu queria saber se você está saindo de casa. Então, já que o senhor está falando aí que mora em Divinópolis, né, que é no bairro Porto Velho daqui de Divinópolis, queria saber se você está saindo de casa. Mas então, já que você está saindo de casa, e aí você fez duras críticas ao governo, né, e aqui eu não sou puxa-saco do governo, então não vou defender o governo, e a gente tem que ser realista. A cidade hoje está longe de ser uma Europa, viu, senhor presidente? Está longe de ser uma Europa, senhor Anésio. Mas vem melhorando e melhorando muito. E a tendência é melhorar mais. Agora a gente vê, população, que tem gente, no caso igual ao senhor Anésio, que torce para quanto pior, melhor. Quanto pior tiver gestão, ele descendo o cacete, falando que está ruim, os vereadores é tudo ruim, os vereadores não fiscalizam, aí ele vai ganhar mídia, ele vai ganhar voto, porque talvez ele queira ser candidato a vereador. E outra pauta de respeito que ele falou aqui comigo aqui, que ele me deu os parabéns, que eu cuido bem da causa animal, mas eu só quero saber da causa animal. Aí eu falei assim, eu vou pontuar só 10 coisas que eu fiz nesse um ano e meio de mandato, só para me falar para o senhor, que eu te devo satisfação, porque é o senhor que paga meu salário, e aí eu quero te falar, para a população também. Senhor Anésio, o senhor sabia que a IBDS estava matando as pessoas, e foi eu, o que cuida de cachorro aqui, que ficou em cima do prefeito igual um carrapato, para romper o contrato e varrer a IBDS de lá? O senhor sabia? Sabia não, né? Beleza. Asfalto lá de São Simão, tem deputado que está aí há 300 anos aí em Divinópolis, e o asfalto lá não sai com dinheiro em caixa. O vereador, junto com outro vereador aqui, foi em Belo Horizonte, foi atrás do deputado, foi atrás do prefeito, e o asfalto saiu. Hoje não é promessa não, realidade. O povo está em cima do asfalto. Reforma, senhor Anésio, eu, parceria público-privada, sem tirar um real dos copos da prefeitura, a gente conseguiu reformar 6 praças em Divinópolis. Só eu. Aí, senhor Anésio, troca de lâmpada. Eu te perguntei se o senhor está saindo de casa. Se o senhor sai à noite, o senhor está vendo aí as lâmpadas de LED? Deve estar vendo, né? A ideia é trocar os 38 mil pontos e aumentar mais 7. Chegando a 35 mil pontos, a 45 mil pontos de luz de LED, senhor Anésio. Olha o que você vê. E é graças a nós. Uma van lá para o complexo do CISV. Fui atrás de deputado. Esse deputado que vem cá, pega voto e vai embora. Fui atrás de um filho de Deus e falei, vai ajudar Divinópolis. Vai ajudar minha cidade. Você não vai lá pegar voto e vai embora, não. Ele mandou uma van no valor de 300 mil para o CISV. Vai ajudar a nossa saúde. Acabou não, viu, senhor Nézio? Senhor Nézio, o senhor percebeu que os postos de saúde estão ficando abertos até 21 horas, alguns, em pontos estratégicos da nossa cidade? Foi o que cuida de cachorro aqui também, que fez o requerimento, que pediu. Foi eu. 6 milhões em emenda dos heróis deputados que tem voto aqui e vai embora. Eu trouxe, e não foi só para causa animal, não.
Que, ó, mais de um quilômetro de calçamento que a gente conseguiu. Eu, o Wesley acabou de citar aqui, ó, parceria com o prefeito, parceria com empresa, empresa tirando do próprio bolso, que gosta da cidade. Diferente do senhor, quanto pior, melhor. Diferente do senhor. Que eu quero falar outra coisa, mais de 100 mil reais para o Instituto Helena de Posse, para cuidar das crianças que sofrem com dificuldade, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso, que eu sou fã do Helena de Posse, ajudo o Instituto Helena de Posse. Mais de 8 projetos aprovados aqui nessa casa. Teve vereador que ficou aqui 8 anos, 12 anos, 20 anos, 30 anos, e não teve 10 projetos aprovados. Eu tive. E projetos relevantes para a cidade, senhor Neto. Queria falar agora. Prorrogação do concurso. Se o senhor não sabe, eu acredito que o senhor mora em outra cidade, mas falou que mora aqui, o concurso público teve mais de 400 pessoas que passaram no concurso e estava esperando ser chamado. Por causa da lei 173, por causa da pandemia, ficou com dificuldade, porque a prefeitura não podia chamar eles. Eu fiz o prefeito prorrogar o concurso e virar realidade. Hoje tem muita gente sendo chamada aí, questão de justiça. Foi o vereador aqui que cuida dos cachorros também. Viu, senhor Nézio? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando sobe aqui nessa tribuna para criticar a gestão, para criticar o vereador, para criticar o bairro, tão bem representado pelo líder do governo, Edson Souza, que lá no Porto Velho, na minha opinião, o que precisa lá é varrer. Porque lá tem tudo, porque é bem representado. Lá é tudo bem sinalizado, asfaltado, melhorias constantes que o vereador Edson Souza vem buscar. Você vem aqui para descer o cacete dos vereadores, você vem na nossa casa para falar mal de uma gestão que trabalha? Me ajuda isso. Agora eu vou falar o que eu ia falar. Eu respeito o senhor, mas eu tenho que me contrapor, eu tenho que te pôr os fatos. Senhor presidente, outro assunto que eu queria falar aqui, o governo de Minas, queria que o Dorel mostrasse aí, ó. Governo de Minas, a prefeitura soltou essa nota aí hoje, falando que, graças a Deus, o Hospital Público Regional vai voltar com as obras. Quem me conhece aqui, senhor Néstor, serve para você também, que essa parte eu não falei. Quem me conhece aqui sabe que desde a primeira vez que eu subi aqui nessa tribuna, que eu falo da conclusão do Hospital Público Regional, que nós estamos cansados, eu, senhor, quem mora lá no Porto Velho, perto do senhor, Divinópolis, está cansado de período eleitoral, político soltar essa nota aí, ó. E aqui eu toquei o seguinte, faltando 3 dias para a eleição, se o governo soltou essa nota mentirosa para enganar a população de Divinópolis, nós vamos para cima de vocês, porque eu não tenho medo de vocês, não. Eu estou falando aqui, não é para servir para a prefeitura, não, porque às vezes a prefeitura também é enganada, igual nós, senhor presidente. Às vezes nós é enganado, porque é engraçado, sabe o que é engraçado? O Zema teve 4 anos para falar isso aí, faltando 3 dias para a eleição, você fala que vai acabar o Hospital Público Regional. Então, que é o seguinte, a minha obrigação é fiscalizar, é dar publicidade isso aí. Mas depois da eleição, de domingo agora, se não tiver dinheiro, se não tiver herói lá trabalhando, eu vou para cima de vocês. Eu vou para cima de vocês. Pode fazer a população de Rio de bobo. Para. Porque é eleição domingo. É por isso. É porque é eleição domingo. Tem gente morrendo na UPA. Tem gente morrendo. Para com isso. Para de enganar a população. Pelo amor de Deus. O povo não merece isso não, senhor. O povo não merece, não. É isso que eu venho falar aqui, ó. Eu sei que o governo de Minas já me ouve. Eu sei que ouve. Então eu vou falar com vocês o seguinte. Se vocês, a partir desse mês agora de outubro, não pôr meia dúzia de herói lá no Hospital Público Regional, eu vou entrar no Ministério Público, eu vou fazer passeata, buzinaço, carreata, vou chamar a NASA, corpo de bombeiro, o que precisar para poder resolver isso aí e vocês parar de fazer a população de Vila Nova de Bobo. Tá bom? Então tá avisado. Obrigado aí, viu, meu? E, senhor presidente, outra coisa também que eu queria falar aqui, domingo agora tem eleição, e eu estou sofrendo algumas críticas dos que quanto pior melhor, né, tem uns quanto pior melhor, por que você está ajudando deputado de fora? Estou ajudando deputado de fora porque o compromisso que eu tenho foi o seguinte, eu vou ajudar deputado que traz recurso para Divinópolis. Eu vou trazer deputado que traz, eu vou ajudar deputado que enfiou emenda aqui para Divinópolis. Teve voto aqui, mas enfiou emenda aqui. É por isso que eu estou ajudando. Então, assim, gente, o cara me ajudou na causa animal, né? Eu fui atrás de um monte de deputado e eles falaram na minha cara, cachorro não vota, então não vou te ajudar, não. O deputado que me ajudou, eu tenho gratidão com ele. Eu tenho gratidão, estou ajudando com compromisso no seguinte: o ano que vem vai mandar mais emenda para Divinópolis, porque eu vou ficar igual um carrapato nele, em cima dele, que eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu quero que você ajude a minha cidade. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador é o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, eu quero aqui, senhor presidente, mandar um abraço de gratidão ao Valdemar Amaral. Ontem, a CASP teve a comemoração de seus 23 anos de fundação e eu, juntamente com o vereador Wesa Jarbas, estivemos lá na CASP representando o senhor prefeito, uma vez que o outro membro da Comissão de Segurança Pública, o vereador Eduardo, não se encontrava em Divinópolis e pediu para justificar a ausência dele. Então a Comissão de Segurança Pública, que é composta por mim, por vereador Wesley e por vereador Eduardo, estivemos ontem na CASP pelos 23 anos. Valdemar Amaral, a nossa eterna gratidão por ser você ter idealizado uma grande instituição igual a CASP. Eu quero mandar aqui, senhor presidente, um abraço para a dona Helena Bento, a mãe do doutor Carlos Bento, que eu tive com ela no choro, e ela vê toda a programação, gosta, ela conversando com ela, falando dos vereadores. Então, que dona Helena, através de mim e com todos os meus 16 colegas, eu mando um abraço carinhoso para a senhora aqui da tribuna da Câmara. Senhor presidente, é difícil você falar o que é melhor, o que é pior, que em relação ao outro. O discurso do vereador Flávio Marra nessa tarde passa uma história. Hoje está fazendo 4.586 dias que foi lançado o Hospital Regional. Oxalá que essa matéria seja verdadeira e não quer iludir o senhor prefeito, os senhores vereadores e a população de Divinópolis da região sudoeste. Eu estou esperando. Eu tenho um trabalho de 15 em 15 dias fazer uma crítica pública, que aquilo é uma vergonha. Então, Bismarck, na sua obra clássica, fala que nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra e depois numa pescaria. E quero acreditar que essa postagem hoje, partindo do governo estadual, que não seja leviana. Ela chega à tarde, que devia ter chegado há 4.586 dias atrás. E nós vamos ficar atentos, porque isso agora, se não for verdadeiro isso, pessoas vão pagar consequência moral. Vão pagar. Nós vamos acompanhar essa questão independente de urnas. Aquilo é uma política de governança e política de Estado. Senhor presidente, eu queria também aqui pedir, em nome do povo de Vinoportano, um minuto de silêncio em memória da senhora Elza Dutra, moradora do Porto Velho, esposa do Carolino, mãe da Jussara, do comandante Luiz, que partiu ao encontro do pai. Uma mulher honrada, uma mulher que é trabalhadeira e uma mulher que ajudou a formar uma família belíssima e ajudou a construção desse querido bairro, que hoje ele é um ponto de foco, né? É um ponto de foco da vez de referência. Mas esses anzóis que joga na água, a minha boca é pequena para pegar esses anzóis dessas críticas que as pessoas tentam, as pessoas com amargura. Então, eu não vou entrar nesse jogo. Senhor presidente, com todo respeito, eu queria me dirigir agora ao líder Zionês. O senhor foi injusto aqui hoje em duas questões. Quando o senhor fala que os postos de saúde não têm alvará, a legislação, através da Lei 13.307/99, fala que as UBS estão isentas. Estão isentas. É a legislação maior. Então, não é que eles não tenham alvará. É que a legislação, principalmente no seu artigo 63, fala. Como tem alvará que tem uma fração temporal e tem outros com outras, as UBS e a unidade de saúde, essa questão é amparada pela lei. E o senhor é um trabalhador, o senhor tem meu respeito. O senhor sabe que o senhor tem meu respeito. O senhor tem o meu respeito. Mas em relação da linha 18, que é cantada em verso e prosa no Porto Velho, nós temos que fazer duas análises. A linha 18 vai em Porto Velho, quem tirou foi o governo PSDB. Esse povo filiado ao PSDB, aliado ao PSDB, é que tem que responder. Ela foi tirada em 2018. Eu não estava aqui, não. Como, por exemplo, Russo, no Porto Velho, a Venceslau Brás, que aqui chama Minas Gerais, a Campos Salles, que aqui chama Pernambuco, eu não era vereador também, não. Porque o absurdo, o imoral, é combatido para mim onde que seja. Então, quem tirou a linha do bairro Porto Velho, seus leoneses, foi em 2018. Foi o prefeito Ludmir Azevedo. Agora, eu estou fazendo a crítica que foi na administração dele, mas o senhor sabe o que ele tirou? Eu acho que foi até baseado num princípio que está na aeronáutica. Na aeronáutica tem uma lei, vereador Wesley Jabra, que fala o seguinte: se tem voo, é porque tem carga. Se tem carga, é porque tem voo. Tirou a linha, seu Nézio. É porque foi um estudo técnico, segundo o prefeito, que só andava vazio, por causa da dimensão geográfica do bairro Porto Velho e Cara Central e o bairro Esplanada. Só simplesmente isso. Eu não estava aqui. Mas perante um bom estudo científico, um bom estudo de estatística, eu me curvo a verdade. Dou em quem doer. A matemática fala mais que as palavras. Senhor presidente, aqui nessa casa, senhor presidente, eu fui questionado por várias pessoas que me ligaram sobre o meu último discurso aqui nessa casa. E aqui nessa casa existe a portaria 046. Está aqui, assinado pelo presidente Eduardo Prince Júnior, que tem a corregedoria. Estou cobrando o senhor, presidente Eduardo Prince Júnior, que o senhor instale uma comissão para apurar a conduta contra esse vereador e o prefeito Gleidson. Foi usado aparelho público no horário de serviço, quebrando todos os artigos da lei complementar, da resolução 553, da conduta de ética, atacando eu e o prefeito do Ministério Público. Senhor presidente Eduardo Prince Júnior, está aqui a portaria que o senhor assinou. Nós queremos que o senhor instale, porque a pessoa, ela pode ser exonerada, mas tem que fazer o levantamento. A pessoa está trabalhando ainda? A pessoa foi exonerada? Ela foi exonerada bem do serviço público? Ela foi exonerada pedido? Ou por que foi? Eu estou vendo ameaça aí, nos corredores, que tem gente que sabe das coisas, que vai falar, se tem alguma coisa contra esse vereador, que fale. Que esse vereador não tem a consciência, a não ser no coração de Deus. Esse vereador não entra em negociata. Esse vereador não entra em procultura. Esse vereador faz o debate franco, é na terça e na quinta. Esse vereador não usa de estrutura covarde para atacar. O prefeito Gleidson, o vereador Edson Souza, foi denunciado, população de Vinópolis, no Ministério Público, no horário de serviço, fora de função. de um projeto que ia ser votado 14 dias depois. As pessoas poderiam fazer uma emenda suspensiva. As pessoas poderiam fazer uma emenda modificativa. E não fizeram. Ou das duas, umas. Que estão na boca melhor. E nós vamos a fundo. E não adianta me ameaçar e mandar recado, não. Eu não tenho medo de bala perdida, eu não tenho medo de cara vermelha, eu não tenho medo de cara brava. Eu e o prefeito Greis, população de Divinópolis, foi denunciado no Ministério Público, no horário de serviço, fora de função, dentro da estrutura da política administrativa. Cabe essa casa apurar, senhor presidente. Presidente Eduardo Prince Júnior. Está aqui a comissão, que ela é composta pelos senhores Flávio Ramos, Gisele Maria Bergazzi e José Wanda Viegas, que tem mandato, de acordo com a lei complementar, até 31 de dezembro. Ou será que as pessoas vão achar que vai brincar com o meu nome? Quem que está atrás disso? Por que que fizeram isso? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque se for o que eu estou ouvindo, pelas digitais, eu vou agir como corregedor. Eu tenho que saber. E não adianta me ameaçar, não. Não me adianta me ameaçar. Quem ameaça, se curva perante uma palavra pequena que chama lei. Ninguém aqui está acima da lei. Covardia, Zé Lenço. Eu e o prefeito foi denunciado. Sobre o projeto Guarani lá, Zé Lenço. Senhor presidente, obrigado pela fala. Minha fala.
Nós que agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e passamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Gostaria que o novo secretário fizesse a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 66 de 2022. Altera o número de vagas para o cargo de assistente educacional previsto no anexo 5 da lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargo e salário dos servidores da educação do Poder Executivo do Município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 421-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 422-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 423-2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número 56-2022. Que altera o número de vagas para o cargo de assistente educacional previsto no anexo 5 da lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e salários servidores da educação do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Coro para votação, maioria simples, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Obrigada, presidente. Prezados colegas, eu passo na frente do líder do governo, só pelo nosso envolvimento com essa pauta, mas tenho certeza que o Edson vai defender o projeto muito bem. Mas é para falar para vocês sobre uma realidade que a gente vive no município e que nós estamos melhorando graças à fiscalização dessa casa e ao entendimento da secretária de Educação da importância de nós avançarmos. Hoje, Divinópolis tem cerca de 500 crianças e muito provavelmente esse número que eu estou falando já está desatualizado, porque não para de aumentar o número de diagnósticos de crianças com autismo e com outras deficiências que têm direito a professor de apoio segundo a legislação. Mas o último número que eu recebi foi 500. Então nós temos cerca de 500 crianças e elas eram atendidas com 70 professores de apoio. Nós denunciamos ao MP, conseguimos conversar, conseguimos discutir, conseguimos cobrar aqui, cobrar ali, e nós conseguimos a ampliação de 70 para 250. Só que ainda assim, várias crianças do município não recebiam o atendimento adequado, que é o atendimento do professor de apoio, e estavam sendo assistidas com estagiários. E a gente sabe que o estagiário, por mais carinhoso que seja e por mais que tenha boa vontade, ele não tem a preparação que o professor de apoio tem que ter. Até porque os professores de apoio no município, a gente ainda tem que caminhar quanto à formação e à exigência de curso superior, como é no Estado. No Estado, o professor de apoio tem que ser professor com curso superior. Mas os nossos professores de apoio do município já têm muitos cursos, atualizações, especializações. Eles já têm uma capacitação interessante. Então, há diferença, sim, entre o atendimento pelo estagiário e pelo professor de apoio. Portanto, é muito importante que a gente vote favoravelmente, especialmente nesse momento pós-pandemia, em que os alunos passaram por muitas dificuldades para aprender e os alunos com deficiência, especialmente e expressivamente mais. Então, a gente precisa garantir esse apoio aos alunos com essa ampliação louvável enviada pelo Executivo por essa casa. Então, eu parabenizo aqui a secretária, a vice-prefeita e o prefeito, porque isso é muito importante e tem muitas famílias contando com o atendimento dos professores de apoio. Então, vamos votar favoravelmente para que a gente garanta essa dignidade e esse direito para os nossos alunos.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra é Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, eu queria agradecer aqui o carinho dirigido ao plenário pela professora e vereadora Lohana em relação ao tema hora discutido. Ela entra, faz uma introdução, pedindo, mais ou menos que eu conversei com ela. Eu sempre fiz uma política respeitando o caminho natural. Eu, particularmente, às vezes as pessoas falam, eu não sou vereador de um bairro, sou vereador de Divinópolis. Mas eu sempre tive um respeito natural pela pauta daquilo que as pessoas defendem. E essa pauta que está aqui, eu vi nessa legislatura que eu faço parte com a vereadora, ela já usou a tribuna várias vezes para cobrar essa postura, essa preposição. A verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Outros vereadores também já fizeram e encaminharam essa demanda. Agora, senhor presidente, vamos deixar as palavras, vamos tirar a saliva do discurso e vamos recorrer à matemática. Ora, se 250 está para X, 400 está para Y. Qual que é o aumento quantitativo e qualitativo desse projeto? 62%, vereador Rodas. 62%. Então, se a gente pega pela tese da nossa colega que apresentou os últimos dados, 500 pessoas, nós vamos ver a formação pedagógica, técnica e capacital das pessoas, onde nós vamos ter uma média aí, às vezes, com educação especial, que pode passar de uma média, se é um estudo mais profundo, de um assistente para um aluno e meio. Olha que coisa! Isso é humanizar. Administrar não é cavar buraco, não. Talvez, presidente, a maior lição que um homem público pode dar é a lição do caráter, da utopia, da dignidade, da respeitabilidade. Essa é a obra que o homem público tem que fazer. As outras são consequências. E aqui, para finalizar, senhor presidente, eu quero dirigir agora a equipe educacional e ao povo de Divinópolis. Quero agradecer aqui o vereador Rodson. Vereador Rodson, ontem, junto com esse líder, tentou de toda forma nós colocarmos na reunião passada esse projeto. E aqui teve um apoio do senhor presidente Eduardo Prince Júnior. Por que que esse projeto não foi votado terça-feira? O vereador Rodson não mediu esforço. As comissões temáticas não mediram esforço. porque nós estamos passando por uma transformação digital. É como, por exemplo, a inclusão hoje. As próximas para a inclusão, essa deve ser a última, manual, a próxima inclusão já vai ser digital. Vai ser digital. E se a inclusão é pela maioria absoluta, nós que você teve a maioria absoluta, subentende que o número exigido pela mesa diretora tem enfrentado. Não é uma conversa de um vereador ou outro, porque tem hora que os vereadores não estão próximos. Não é essa a questão da pessoa assinar ou não assinar. Vai mudar muito agora com essa questão da assinatura digital. Recorrer onde que o líder, como que ele vai agir? Nem a mesa sabe. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer a todos pelo voto, parabenizar o prefeito Gleison Janete por esse belíssimo projeto. Pelo esse belíssimo projeto. E aqui, vereador Robson, vai minha gratidão de público para a Vossa Excelência.
Em discussão,
palavra,
vereador Robson.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto tem uma essência muito importante, que a educação nunca tem gasto, ele tem investimento. E esse investimento, e às vezes ele é provocado por alguns vereadores, que é da área que tem um entendimento maior. O vereador Flávio entende muito de PET. O Roger, com o microfone, ele amplia todas as discussões políticas de Divinópolis lá na sua rádio. Tem o vereador do Buraco, né? O vereador Acelera. Cada um tem uma forma de trabalhar. A Ana, o seu jeito comunitário de ser. O Braço, a saúde. Israel vem fazendo um trabalho diferenciado na região dele. E assim, todos os vereadores, de uma forma peculiar, vai. E a Lohana tem um domínio muito grande da área de educação. E na área de educação requer um entendimento técnico, aprofundado de conhecimento de causa. E ela fala com muito conhecimento. E o líder ficou até mais fácil para poder defender nessa situação. Quando a Lohana coloca, a gente recorre a alguns dados que a gente não tem, e ela fala com muito conhecimento de causa. É importante. Então, Lohana, parabéns, que você já trouxe para esse plenário em outras discussões. E esse projeto, um avanço que o prefeito viu a necessidade através da secretária Andréia. É um investimento, não estão tendo despesa, pelo contrário. Ainda o número vai ser insuficiente para poder adequar tudo, mas é um grande avanço de 62% de aumento do que a carga que temos hoje. Então o vereador Edson falou com muita propriedade. Nesse sentido, vamos procurar ajudar no que é bom para a cidade o projeto. Indiferente situação ou oposição, o que é bom para a cidade nós temos que apoiar e votar depressa. Nós tentamos, mas infelizmente não deu. Mas hoje está aqui para a gente fazer essa força conjunta para votar. Então parabéns a todos, senhores vereadores, que eu tenho certeza que essa votação será unânima. Obrigado, presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a Andréia, a Janete, o prefeito Gleison, que no meio da turbulência aí, imensa turbulência aí, vem esse grande projeto, né? Para ajudar as nossas crianças com deficiência, está aumentando o quadro de professores, isso é muito importante. E quero salientar, senhor presidente, que tudo que chega na Comissão de Justiça, Israel, Caboja, Flávio, nós não medimos esforço para poder agilizar e para assinar. Sabe o que, presidente? Porque a gente fica se analisando a gestão anterior, quando o senhor era líder dessa casa. O senhor era líder do prefeito Galileu, essa casa tinha liderança. O senhor liderava com sabedoria. O senhor liderava para o povo. O senhor fazia uma liderança social. O senhor não fazia uma liderança pessoal. Talvez se atrasa algum projeto, é porque falta liderança social. Não tem uma liderança pessoal. Por isso, presidente, eu te parabenizo pelo que você foi e pelo que você representa nessa casa.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Guerra das Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, o povo nos acompanha essa tarde hoje. Senhor presidente, já quero falar que terá meu voto favorável, né? O nosso gabinete sempre, as pessoas vêm nos procurando, a importância que tem da aprovação desse projeto. Sou favorável, pois irá aumentar os cargos de assistência educacional de 250 para 400 vagas, para atender os alunos da rede municipal que possuem deficiência ou transtorno.
Em discussão, em votação.
Tranquilo. Eu peguei a...
Lohana França. Encerrada a votação.
Justificativo de voto.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal 66 de 2022, que altera o número de vagas para o cargo de assistente educacional. Justificativo de voto, o vereador Diego Espino.
Obrigado, presidente. É só para incluir aqui que a educação é a base de tudo e aproveitar e parabenizar o prefeito e a vice-prefeita por ter um olhar especial aí com as pessoas especiais de Divinópolis e com toda certeza vai fazer muita diferença para a nossa querida e amada Divinópolis. Parabéns.
Solicito, nobre secretário, a leitura do próximo projeto.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 67-2022. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 67-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Operações e Serviço Urbano, na Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.892.000.
Em discussão, inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-067, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Trânsito e de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, um crédito suplementar no montante de R$ 7.892.000. Em discussão. Em votação. A inclusão na ordem do dia. Josafá? Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis à inclusão do PL EM-067 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 67-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.892.000. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer número 426-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 427-2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei número EM número 67-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, um crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.892.000. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui novamente, em nome do prefeito, vai o nosso agradecimento às comissões temáticas que trataram esse projeto. Esse projeto, senhor presidente, ele é um excesso de arrecadação na fonte 100. Então, superávit. E que eu acho que é um projeto que, num caminho natural,
Ele nem questionado não é, quando ele vem na fonte sem superávit. Aqui eu quero agradecer principalmente a área técnica, porque quando esse projeto chegou nessa casa, vereador Caboge, ele teve um olhar técnico do setor contábil. Eles mandaram informação para o executivo, ontem nós tivemos na prefeitura, a prefeitura já mandou as duas informações, nós tivemos aqui na parte da manhã, tivemos na parte da tarde, ligando, e o nobre, honrado, competente, chefe da contabilidade, liberou o projeto. O Cristiano liberou o projeto para tirar aquelas dúvidas que tinha em questão técnica. Agora, senhor presidente, essa questão, ela veio ajudar muito. Eu não sei se, às vezes, alguns secretários, algumas secretarias, ligaram para alguns vereadores. Eu, se eu for secretário e se algum dia ocupar uma pasta, o que eu faço é atender vereador. Se algum dia ocupar uma pasta de governo, eu não ligo para vereador. Eu vou atender vereador. Mas ligar para vereador, não, eu respeito a posição do vereador. Mas desde que ela tem, desde aquela liturgia. Então, aqui, senhor presidente, é um excedente que foi assinado para a gente incluir ele. E aqui eu quero agradecer a todos os vereadores, que com toda certeza, principalmente as três secretarias envolvidas, vai ter que começar a trabalhar com a liberação e aprovação desse projeto, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra é a dois Rádio da Farmácia.
Senhor presidente, o Gustavo me ligou semana passada, pedindo uma ajuda nesse projeto, para que esse projeto entrasse em votação até a semana passada mesmo. Eu, você, o Bruno, corremos atrás, pegamos esse projeto, pedimos a contabilidade para dar o parecer, para ajudar, para analisar, porque esse projeto é muito importante, gente. Está começando o período de chuva aí, isso aí é um aditivo muito importante, esse repasse aí, para o Gustavo, para a Censur, para que possa estar prevenindo aí esse período de chuva aí.
Palavra, presidente. Em discussão, a palavra é Rodson Zé Milton.
Essa surpresa agradável de superávit, ela é bom para o governo e é gostoso de votar, desde que seja direcionado à prioridade certa. É onde que o argumento que às vezes o vereador precisa ter. Alguns argumentos que eu até liguei para procurar saber de que forma ser aplicado. Porque muitas vezes a gente recebe algumas demandas da comunidade, a gente entende que não tem como fazer porque não tem recurso. Tem. Então esse superávit pode ser para equacionar esse problema. Então a gente às vezes sugere, lembra e passa pela situação. Então nós conversamos com o Gustavo para poder equacionar algumas dúvidas, foram feitas e a comissão de orçamento que foram relatadas por mim, nós priorizamos e agilizamos o processo e o projeto está apto para votação e as três comissões, tanto a administração, a de justiça, a fiscalização financeira orçamentária, passar pelo ok para dar o trâmite legal que hoje para agilizar o processo mais rápido, que realmente está precisando e muito.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, discutir um projeto nessa magnitude é muito bom, porque sabemos que cada vereador aqui tem sua demanda, cada vereador sabe do que faz. Se fosse de uma outra pasta, talvez iria ser sobrestado, mas foi muito bem explicado. E para a secretaria, que está fazendo muito para a nossa cidade, senhor presidente. Gustavo Mendes está fazendo diferente. Toda a cidade está vendo, todos os vereadores aqui o respeitam. Então temos que dar o braço a torcer. Você anda aí nas comunidades rurais, você vê calçamento, apesar que tem, né, pessoas que têm ajudado. Não posso, é um ano ele falou, não posso falar aqui, mas o Gustavo Mendes em especial, ele tem feito muita coisa boa, não só na zona rural, mas também dentro da cidade. Todo mundo está vendo aí muitas obras da cidade. Então ele é diferente, ele está fazendo, então os vereadores que correram atrás aí para pegar assinaturas estão de parabéns, porque é para uma boa causa e é para a cidade continuar crescendo. Então o Gustavo Mendes está de parabéns, não só ele, como toda a sua equipe. A equipe que trabalha ao redor dele está de parabéns, então Gustavo Mendes, meus parabéns.
Em votação. Aberta a votação.
Amém.
É encerrada a votação. Vereador Hilton. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM67-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a quantia de R$ 7.892.000. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto, na ordem de não, presidente.
Palavra, senhor presidente, como líder do governo.
Palavra, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria pedir a compreensão, a indulgência do plenário, que a mesa diretora toma uma decisão muito correta quando faz essa questão online. Então, nós estamos dando os primeiros passos, a terceira reunião, e a partir da próxima não terá mais inclusão via assinatura manual. Foi o último projeto. Cabe, numa forma coerente, legal, moral, historicista, o líder do governo incluir o projeto. Sempre teve a tradição moral do líder incluir o projeto. Então, senhor presidente, depois eu quero sentar com Vossa Excelência para a gente discutir como é que vai ser essa assinatura virtual. Se a gente faz, como é que o líder vai recorrer, como é que ele vai colocar, porque tem hora, senhor presidente, porque a amargura não tem lugar para o amor. Ela não tem. A minha vontade, quando tiver um projeto, é a gente ter o totalidade. A gente sabe que a inclusão é a maioria absoluta, que seria 9 hoje, dentro da realidade de estrutura da Câmara. Mas a gente sabe que os vereadores, e tem gente que acha que o vereador é só no plenário, tem vereador que atende, tem vereador que vai na comissão, tem surge um imprevisto, é muito dinâmico a questão do legislativo. Então eu queria sentar com Vossa Excelência para a gente traçar uma diretriz administrativa, como que o líder vai colher essas assinaturas na porventura de ser incluído. Ou se a gente, por exemplo, vou deixar isso a cargo com a minha assessoria para tratar diretamente, porque pelo que eu sei, pelo que eu estou sabendo, que a assinatura passa a ser também uma assinatura eletrônica. Tenho certeza que com a sua sensibilidade e o seu comprometimento com administrar essa casa, não fará sensibilidade para atender a demanda e orientação desse líder. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas palavras. Só para explicar um pouco mais nesses minutos finais da nossa reunião, hoje a nossa assinatura digital, Vossa Excelência vai receber online o mesmo pedido de inclusão na hora do dia. O Diles vai disponibilizar para o senhor, vai encaminhar no e-mail do senhor. Do e-mail do senhor, o senhor vai encaminhar para os 17 vereadores. Só que o senhor vai ter que encaminhar um de cada vez e um responde. O senhor ia anexando uma de cada vez. Anexar a assinatura, manda para um, responde, o senhor anexa. E aí o vereador vai responder para o senhor se ele vai assinar ou não por e-mail. E aí depois a gente marca a reunião para o senhor entender um pouco melhor.
Isso aí, obrigado, senhor presidente. Mas é uma coisa que a gente vai estar, que nós temos que estar atento, que o senhor e o vereador Rossi tentou ajudar, que às vezes o vereador não está na casa. O vereador só por aquelas lebandas. Nós vamos ter que sentar para ver isso aí, porque nós perdemos essa inclusão no projeto passado por causa de 10 minutos.
Sim.
A branca, para a gente chegar e tentar ver uma adequação aí, como é que pode fazer isso.
Depois a gente vai se ajustar isso com Vossa Excelência e os vereadores, todos vão responder por e-mail. Então não necessariamente o vereador tem que estar na instituição. Se ele tiver com um token, qualquer notebook ele pode assinar. Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio. Gostaria de pedir um minuto de silêncio para Elza Dutra, pedido do vereador Edson Souza, Célio Madeira, o Celinho Barbeira, pedido do vereador Roger Viegas. Lembrando aos novos vereadores que temos hoje entrega de moções congratulatórias. Dentro de 10 minutos a gente retorna para a próxima reunião especial. Em nome de Deus, declaro encerrada a 58ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.